A Rádio Vitigar promove mais uma vez o debate com os candidatos do Círculo Eleitoral de Beja dos partidos com assento parlamentar na legislatura que terminou. Ana Pereira, da Iniciativa Liberal, Fausto Fialho, do Livre, Luís Coentro, do PAN, Diva Ribeiro, do Chega, José Esteves, do Bloco de Esquerda, Gonçalo Valente, da Aliança Democrática, João Dias, da CDU e Nelson Brito, do PS, vão durante cerca de duas horas esgrimir argumentos em defesa da região e pela eleição dos três deputados pelo Círculo Eleitoral de Beja. Este debate está a ser transmitido em direto a partir da Casa das Talhas, na Adega Cooperativa de Vidigueira, Cuba e Alvito, em 90 FM, na página de Facebook da Rádio Vidigueira e também no site da Rádio Vidigueira. Ora, permitam-me só que diga, e sem querer ser muito fastidioso, mas deixar uma pequena nota introdutória, a Rádio Vidigueira realiza mais um debate numa altura em que existem alguns boicotes à cobertura das eleições legislativas, cerca de meia centena de rádios em todo o país. Contudo, não quisemos deixar de fazer esta cobertura com a realização de entrevistas aos candidatos com assento parlamentar e este debate com os mesmos, também dando aqui um claro sinal de pluralismo democrático, tal como já fizemos há dois anos atrás. As dificuldades das rádios locais são antigas, mas adensam-se a cada dia que passa. Os estúdios estão a ficar vazios e as redações desertas. O jornalismo à esfera local é também um garante da democracia. Valorizem-se os seus profissionais, seja num grande grupo económico ou numa associação humanitária, como é o caso da Rádio Vidigueira. Posto isto, e porque, tal como sorteámos, ditou o nosso sorteio que o candidato da CDU, João Dias, abre este debate, e a questão é que nesta segunda-feira conhecemos o resultado de um relatório sobre a percepção política dos portugueses, que refere que mais de 60% dos cidadãos em Portugal tendem a não confiar na Assembleia da República, um valor que é mesmo acima da média europeia, que está nos 56%. 8 em cada 10 inquiridos no nosso país não confia nos partidos políticos, ou seja, 80% dos portugueses não confia nos partidos políticos. João Dias, que comentário é que lhe merecem estes números e, naturalmente, o que se pode fazer para contrariar os mesmos? Dois minutos nesta pergunta inicial.
Muito obrigado, Marco. Cumprimentar a Rádio Vidigueira, também cumprimentar a Cooperativa Agrícola que nos acolhe aqui na Casa das Talhas, cumprimentar todo o vasto auditório da Rádio Vidigueira. Também dá uma nota de apreço relativamente ao facto da Rádio Vidigueira, como outras rádios locais, têm também feito a cobertura desta campanha, sem qualquer cêntimo, mas aqui estão, com entrevistas, com este debate muito interessante. E por isso o nosso muito obrigado da nossa parte da CDU. Relativamente a essa questão, pois obviamente que as pessoas, quando olham para a sua vida, para as dificuldades da sua vida, para as medidas que são necessárias e elas não surgem, apesar de surgirem na altura das campanhas, na altura em que as promessas surgem, mas depois quando estão no poder e quem tem o executivo, nomeadamente estamos a falar do governo, aquilo que se vê é que há uma grande sintonia entre aquilo que foi as promessas feitas e depois aquilo que se traduz na ação governativa. E isso resulta depois de uma insatisfação muito grande, e desde logo também como se acontece é que a distribuição da riqueza é algo que no nosso país, tanto quanto percebemos, é feita de uma forma muito injusta, com a grande maioria dos portugueses, dos trabalhadores, com baixos salários, com uma vida muito difícil, que empobrecem ao longo da sua vida de trabalho, chegam ao final da vida com uma reforma de miséria, que mal dá para comprar os medicamentos e o pão, e portanto naturalmente que depois perdem a crença, ou melhor, a confiança nos políticos, porque a confiança é algo que é preciso ter ações concretas, e a verdade é que nós assistimos constantemente a um enxurrilho de promessas, de situações que vão resolver a vida das pessoas, e nós podemos olhar para o nosso distrito, um distrito onde já se prometeu tanto, desde os projetos estruturantes da ferrovia, do aeroporto, da questão da autoestrada, enfim, o hospital, e aquilo que nós vimos é que não são concretizados, são sempre, e iremos assistir hoje aqui, todos vão dizer que sim, que fazem falta e que vamos fazê-los se formos governo, mas a verdade é que depois passam-se os anos e todos os que lá estiveram muito têm responsabilidade. Bem. É só dizer esta questão que muito importante, que me parece a mim, que o PCP tem sido sempre coerente, sempre tudo aquilo que apresentou em termos de compromisso, tem lutado por eles com propostas concretas na Assembleia da República e que muitas delas até foram aprovadas, só que depois o governo do PS não as concretizou.
Muito bem. João Dias, fica esta primeira nota, esta primeira intervenção. Candidata Diva Ribeiro, do Chega, o que é que lhe merece estes números, nomeadamente a um partido que quer limpar Portugal?
Boa tarde a todos. Desde já agradeço o convite para estar aqui presente neste debate. Estes números refletem exatamente aquilo que os portugueses sentem, uma falta de esperança. As promessas são constantes e os responsáveis pelo não cumprimento dessas promessas são sempre os mesmos. Na altura das eleições, vamos efetuar tudo, vamos executar tudo, vamos realizar tudo, mas o que nós verificamos é que as assimetrias no nosso território são efetivamente cada vez maiores. E falando especificamente do nosso distrito, falando especificamente de Beja, essas assimetrias são muito, muito, muito notórias. Portanto, se há território que foi esquecido, se há território em que tudo aquilo que foi prometido não foi cumprido, é efetivamente o distrito de Beja.
Mas esta falta de confiança afasta as pessoas das urnas, na sua opinião?
Afasta as pessoas porque as pessoas já não acreditam que efetivamente é capaz de haver uma mudança, não é? Portanto, são sempre os mesmos, é sempre a mesma coisa, são sempre as mesmas promessas. Quando chegamos à hora da realidade, não acontece absolutamente nada. E as pessoas deixaram de acreditar.
E o que pode o político fazer para mudar esta imagem? O que é que o Chega?
É fazer acreditar as pessoas, e as pessoas só acreditam quando efetivamente virem a obra feita, as coisas concretizadas, quando a sua vida melhorar, quando chegarem ao fim do mês, e agora estou a falar especificamente dos idosos, conseguirem comprar os medicamentos, conseguirem comprar a comida, quando as nossas infraestruturas estiverem efetivamente concluídas, quando houver no território condições de desenvolvimento económico, quando houver fixação de jovens, quando houver fixação da economia, de empresas.
Muito bem.
Quando isso acontecer, efetivamente as pessoas começam a acreditar que é possível mudar.
Muito bem, fica esta introdução da candidata do Chega, Diva Ribeiro. Nelson Brito, o que lhe merece então dizer sobre estes números? 80% dos portugueses não acredita nos partidos políticos. O que fazer para contrariar estes números?
Bem, em primeiro lugar, deixar um cumprimento ao Marco, mas também à Rádio Vidigueira e este trabalho de serviço público. Agradecer-lhe, como baixo alentejano, como pessoa do interior, por teimarem precisamente em dar voz, neste caso, à democracia e também àquilo que é as eleições no interior e nos sítios mais recônditos do país, como é o Baixo Alentejo. Deixar também um cumprimento na pessoa que está aqui presente, do Presidente da Adega Cooperativa da Vidigueira, nele a todos os associados também e que também nos recebem hoje aqui e a todos os ouvintes da Rádio Vidigueira. Eu diria que esse é o desafio que temos por a frente na democracia. É precisamente recentrar novamente as pessoas na política e que a democracia e o sistema político faz falta para a nossa organização coletiva. E deixem-me dizer também, não quero ser uma voz dissonante, mas que é injusto, nos 50 anos de Abril, que estejamos aqui a colocar como se houvesse 50 anos de democracia para que nada tivessem servido. Não é justo com várias e várias gerações de políticos, não só na esfera daquilo que é a Assembleia da República, como o Marco colocou, mas noutros anéis da política. O que diriam os nossos autarcas de freguesia e de Câmara, que tanto têm feito em 50 anos e tantas gerações e de vários partidos, que têm feito na nossa região e de norte a sul do país. O que tem sido feito pelo Estado Central, sabendo que há muita coisa por fazer. Sabem da minha boca essa humildade que temos em relação ao Baixo Alentejo. Mas isso não nos deve deixar servir para que continuemos a fazer este trabalho, não só com as atuais gerações, mas com as novas gerações. E há uma coisa que eu tenho dito muitas vezes também em relação àquilo que muitas das vezes é o diagnóstico, as novas gerações não querem saber da política, que não estão interessados nos temas políticos, e eu acho que o mal é nosso, não é das novas gerações. Todos nós tivemos a nossa geração da irreverência, fomos jovens e sempre dissemos o mesmo em relação às outras gerações. É que não nos compreendiam e não nos ouviam. Pois muito bem, esse é o exercício que temos de fazer. A culpa não está do lado das novas gerações, está no lado das atuais gerações, da geração atual da política, para que de alguma forma consigamos fazer perceber aquilo que são, ou nos conseguiu fazer entender aquilo que são as novas causas, aquilo que é as alterações climáticas, aquilo que são os desafios da migração, aquilo que são os novos desafios da política. E por isso é muito importante que consigamos fazer esse caminho, a bem da região, a bem do país, a bem da Europa.
Fica essa resposta, então, por parte do candidato do PS, Nelson Brito. Ditou o sorteio, então. José Esteves, o que dizer destes números, desta insatisfação dos portugueses, deste pouco crédito que os políticos granjeiam neste momento? Como é que o Bloco de Esquerda vê esta questão?
Boa tarde. Muito obrigado à Rádio Vidigueira e a todos os ouvintes da Rádio Vidigueira pelo convite. Acontece o seguinte: esta falta de crédito, esta falta de confiança na democracia, não é algo que caia do céu. Isto tem sido 50 anos de falta de crédito numa determinada classe política. Eu tenho aqui um documento que diz assim. É uma reportagem da Rádio Pax. Da Rádio Pax. E a Rádio Pax dava esta notícia. Ligação da barragem do Roxo à barragem do Monte da Rocha vai ser uma realidade, diz Pedro do Carmo. Agora que terão sido superados os principais obstáculos, é tempo de entrar em pulso final de concretização desta obra muito ansiada pelas populações e pelos seus eleitos. Há vontade política, não há obstáculos processuais, existem recursos financeiros para alargar o perímetro de rega de Malqueva. Faça-se a obra, refere o deputado. Mas atenção, há aqui um detalhe, é a data, faz para a semana 4 anos, foi em 13 de março de 2020. Acontece que nestes 4 anos nada foi feito praticamente nesta matéria. É declarações destas de candidatos a deputados que retiram crédito à política. O Bloco de Esquerda combaterá sempre a demagogia, e esta é a pura demagogia. Nós não aceitamos estas declarações. Nós, enquanto candidatos pelo distrito, e eu enquanto candidato do Bloco de Esquerda, se eleito, farei todo o esforço, todo, para combater esta demagogia e puxar pela região. Nós precisamos de acessibilidades, precisamos da ferrovia, precisamos de mais saúde, mais educação, precisamos de tudo isto. E é preciso eleger os deputados que lutem por tudo isto, entre os quais deve estar o deputado do Bloco de Esquerda. Esta falta de crédito na democracia tem que ser combatida, mas tem que ser combatida com educação cívica. Temos que educar as pessoas. Nem tudo é igual. É verdade que nem tudo é igual. Nem todos os deputados serão iguais.
Muito bem.
Eu não serei igual aos restantes deputados.
Ficamos com esse repto, então, do José Esteves, nesta primeira questão. Candidato Luís Coentro, do PAN, o que é que merece ao PAN analisar estes números que dão nota deste descrédito da classe política?
Ora, muito boa tarde, obrigado pelo convite que me fizeram. O que é que me apraz a dizer? Apraz-me a dizer muitas coisas. Primeiro, que existe realmente uma diferença entre a realidade, o realizado e o prometido e as expectativas dos cidadãos. Mas também importa referir que se realmente se 80% não confia nos partidos políticos ou nos deputados da Assembleia, também provavelmente se pode dizer o mesmo relativamente aos cidadãos. Mais de 80% de certeza que não participa de forma ativa na política. E isto, como pessoa que gosta de estudar a natureza, diz-me que a natureza tende a preencher os nichos ecológicos vazios. Portanto, se as pessoas, os cidadãos, se afastam da política, naturalmente que aquele espaço vazio é preenchido por quem, eventualmente, se, entre aspas, em termos ecológicos, se reproduz ou se desenvolve melhor.
Mais intervenção cívica, na sua opinião?
É importante mais intervenção cívica, mais participação dos cidadãos em termos da própria política, quer como cidadão, mas também quer como filiado, Isto porque estes vazios acabam por ser preenchidos e nós neste momento temos uma situação curiosa que é nós portugueses, penso que isto não é exclusivo de Portugal, acontece em todos os países democráticos, aqui realmente tem uma dimensão mais significativa. Nós estamos entalados entre jotinhas e populistas e esta situação vai-se agravando. Portanto, é realmente importante nós discutirmos esta diferença entre o realizado e o prometido, mas também é necessário nós chamarmos a atenção do cidadão que não confia nos partidos políticos, que o facto de eles não participarem ajuda a agravar esta situação.
Muito bem, fica essa intervenção do candidato do PAN, Luís Coentro. Dou palavra ao candidato do LIVRE, Fausto Camacho Fialho. Aliás, o candidato da AD, peço desculpa, Gonçalo Valente, são muitos números. Gonçalo Valente, como é que a Aliança Democrática vê esta insatisfação generalizada nos portugueses?
Boa tarde a todos, quero cumprimentar os meus colegas de debate, quem nos está a ver lá em casa, e muito particularmente também a Rádio Vidigueira, e mostrar total solidariedade e agradecer o espírito de resiliência que tem demonstrado não só a Rádio Vidigueira, como todas as rádios locais têm demonstrado ao longo dos anos. Para mim, tudo, eu creio que o sistema político tem de se modernizar. Os desafios de 1974 não são os mesmos de 2024. Começa logo por um terço do nosso território ter apenas direito a 8 deputados, a sentar 8 deputados na Assembleia da República. Não faz qualquer sentido. Alguma coisa tem que ser alterada, temos que estar mais peso político.
Como? Um círculo compensatório?
Por exemplo. E mais, temos que ser mais ambiciosos, ir mais além e temos que introduzir na equação a dimensão territorial, a densidade territorial, para que não seja só avaliado a densidade populacional. Portanto, as coisas têm que evoluir, temos que repensar as coisas e temos que ir ao encontro daquilo que faz sentido. Depois, temos em períodos eleitorais um conjunto de promessas que são ditas sem qualquer responsabilidade. Grande parte delas não são execuíveis e nós perdemos toda a credibilidade. Nós, quem as profere, perde total credibilidade e as pessoas deixam de acreditar, deixam de responder àquilo que são os compromissos que devem ser assumidos pelos políticos. Eu creio que há aqui um total vazio, há um total afastamento e se nós não dermos resposta a essa exigência, muito provavelmente aquilo que é hoje a abstenção vai se agudizar muito mais ainda e vai refletir-se nas urnas e vamos chegar ao ponto que meia dúzia de portugueses é que vão definir e decidir o futuro do nosso país.
Muito bem, fica essa questão respondida. O candidato da Aliança Democrática, Gonçalo Valente, agora sim, candidato do LIVRE, Fausto Camacho Fialho, o que lhe merece dizer sobre estes números, como vê o LIVRE esta pouca confiança política dos portugueses?
Boa tarde, antes de mais. Obrigado à Rádio Vidigueira por fazer este debate e salutar a resiliência que têm tido. Cumprimentar aqui todos os candidatos presentes e saudar também quem está lá em casa. Bem, cabe-me a mim ser o jovem irreverente da mesa. Sou o mais novo aqui. Eu acho que nós ainda não perdemos esperança na nossa jovem democracia. Passaram 50 anos de 25 de Abril, está na hora de renovar o nosso compromisso social com as pessoas, mas saber que quem nos tem representado a nível local, a nível regional, a nível nacional, às vezes promete muito e pouco faz, permite ao LIVRE dizer que se calhar então é o momento de acreditar num futuro com novos partidos, com novas caras, a representar aquilo que é o nosso futuro.
Rejuvenescimento é essa uma palavra de ordem para si?
Sim, claro que sim. E eu, enquanto jovem, sinto falta de ver mais caras jovens a defender aquilo que são os seus interesses. porque o futuro diz respeito aos idosos, com certeza, mas vai dizer muito mais respeito a quem é jovem e que precisa de participar mais ativamente naquilo que é a vida política. E esta atividade política pode ser feita internamente em partidos, mas também devemos desenvolver aquilo que são as assembleias cidadãs para trazer mais poder democrático às pessoas. Portanto, a regionalização tem que existir, tem que
haver esta abertura. Esse movimento cívico faz falta à política?
Eu penso que sim. Penso que sim. Penso que os políticos precisam de ouvir aquilo que são os movimentos cívicos, porque são essas pessoas que estão no terreno todos os dias a conhecer a realidade e a saber aquilo que lhes é mais importante. E então se o poder político se isolar numa torre de marfim, fica complicado responder àquilo que são os verdadeiros anseios das novas gerações. Portanto, penso que, apesar de haver alguma descrença, haverá sempre esperança e há sempre esperança para um futuro melhor.
Muito bem. Pastor Camacho Fialho, do LIVRE, e esta primeira questão. Para terminar esta primeira ronda, Ana Paula Pereira, da Iniciativa Liberal, como dizem os ingleses, the last but not the least, o que é que lhe merece, então, estes números divulgados hoje pela PORDAT?
Boa tarde, Marco. Boa tarde a todos os que nos estão a ouvir e os que estão aqui presentes. É sempre um gosto estar convosco. Sabes que tenho sempre um carinho especial para vir à Vidigueira, até porque foram, há 2 anos atrás, a única rádio que nos deu voz a todos aqueles que ainda não tínhamos eleito ninguém no Distrito de Beja. Obrigada por isso e por continuarem o vosso excelente trabalho. Bem, quem fica para o último pode sempre repetir muitas das coisas que já foram ditas, não é? E eu também acho, por exemplo, seguindo o pensamento do Gonçalo, se nós pensarmos que um terço elege 8 deputados e que mais de metade do país elege 18, é ver que o interior de alguma forma não tem voz no que se passa na Assembleia da República. E de facto isso é um dos grandes problemas que provoca o afastamento das pessoas, porque não tem ninguém que efetivamente seja a sua voz. Acho que a existência de um círculo de compensação como existe nos Açores será uma mais-valia para o sistema eleitoral no continente e poderá aproximar algumas pessoas da política. Realmente os jovens estão um bocadinho afastados desta política porque muitas vezes também não se revêem numa coisa que falta a alguns partidos políticos que tem muito a ver com o reconhecimento do mérito desses jovens. Parece-me que a meritocracia para assumir um papel público de destaque, quer seja numa Assembleia Municipal, numa Câmara Municipal ou até numa Assembleia da República, deveria existir em todos os partidos políticos. E acho que faz falta essa meritocracia ser trazida ao de cima. Depois, aos jovens falta muita literacia política, ou seja, darmos o conhecimento do que é que eles podem fazer e o que é que a voz deles vale. E parece-me que enquanto não dermos aos jovens esta capacidade que eles têm de dar a sua opinião, nunca conseguiremos aproximá-los da política. E isso faz com que tenhamos aqui um grande gap entre o que as pessoas que fizeram a carreira política nas Jotas e Jotinhas e que atualmente fazem parte da Assembleia da República ou de um governo, de facto afastam muito todos aqueles que querem participar no desenvolvimento das ideias que possam melhorar o seu território.
Muito bem,
Marco,
Pereira, obrigado.
Peço desculpa.
Tem que ser muito, muito rápido.
Há cerca de um mês, a ligação Roxa-Rocha, que engloba também a rede secundária, foi assinada com assinação com 28 milhões de euros.
Já lá vamos, candidato.
E se há partido que se bateu por ela, foi o Partido Socialista, e dentro do Partido Socialista, se há deputado que se bateu, foi Pedro do Carmo.
Tenho essa questão para abordarmos lá mais à frente.
Preciso de 30 segundos para responder.
Muito bem, não pode ser, senão não saímos daqui.
É para complementar o que o amigo Zé disse.
A segunda questão está relacionada com um dos temas principais de qualquer sociedade, que é a saúde. Temos dias difíceis na saúde, de forma transversal em todo o país, falta de profissionais, médicos de família, especialistas, bem como outros profissionais de saúde. Em cima da mesa temos a construção da segunda fase do Hospital de Beja, que, de acordo com declarações da USBA, poderá estar concluído o projeto em junho. A ressonância magnética está a ser instalada, concluída no hospital. Que apreciação fazem deste cenário e o que é que propõem cada um de vós para esta área que, repito-me outra vez, é estrutural em qualquer sociedade? Agora aqui, sem qualquer ordem de sorteio, Fausto Fialho, como é que o LIVRE vê esta área tão sensível e tão necessária numa sociedade moderna como Portugal quer ser?
Bom, hoje estive reunido com a administração da OLS do Baixo Alentejo e uma das questões que foram abordadas foi exatamente a dificuldade que é fixar novos trabalhadores profissionais de saúde, sejam médicos, enfermeiros, na nossa região. No livro nós acreditamos que é preciso haver esse incentivo à fixação de novos profissionais no nosso território, começando por uma bonificação especial para quem escolha vir trabalhar para zonas mais rurais, também criar alguns incentivos fiscais e apoio à habitação, mas também acreditamos que isso não é o suficiente para atrair novas pessoas para aquilo que é o Serviço Nacional de Saúde. Portanto, a revisão da dedicação plena também é uma coisa que tem que ser revista e tem que ser adaptada àquilo que é a realidade dos novos médicos mais jovens, que nem sempre querem ter um contrato fixo com um hospital e que preferem ter mais tempo para as suas famílias, mais tempo para os seus hobbies, e portanto é necessário rever esse regime de dedicação plena. Em termos de infraestruturas, continuamos à espera que a segunda fase do Hospital de Beja arranque. É urgente que se realize. Os serviços já não têm as condições necessárias para continuar a servir aquilo que são as necessidades de uma população mais envelhecida. E nós acreditamos que fazendo essa requalificação e ampliação do Hospital de Beja e articular aquilo que é o LS de Baixo Alentejo com a Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, é possível haver uma partilha de valências e de especialidades mais forte, que sirva melhor as populações. Neste campo, também aquilo que nos foi indicado hoje, por exemplo, que há uma necessidade de se reunir uma massa crítica com outras unidades locais de saúde para que se possam desenvolver projetos de investigação conjunta que permitam dar novas ambições aos nossos profissionais que vêm para aqui e que não se querem dedicar em pleno àquilo que é o serviço clínico, mas que também querem fazer a sua investigação. Portanto, isto são algumas medidas que são necessárias.
Uma certa discriminação positiva seria benéfico para a região, para atrair os profissionais.
Sim, sem dúvida que sim. E é claro que estamos a falar de saúde, mas...
Porque o poder local já entrou aqui neste campo. Há autarquias que já estão a fazer essas medidas de incentivo à fixação de médicos no seu território.
Mas não são medidas que são transversais a todos os municípios. Cada município acaba por oferecer aquilo que pode e aquilo que consegue. Portanto, o LIVRE acredita que seria benéfico haver uma linha condutora para este tipo de bonificações, que sejam iguais para todo o país, para todas as regiões. E é claro que é necessário articular, estamos a falar de saúde, mas é necessário articular com infraestruturas de melhor qualidade.
Para concluir, Fausto.
É preciso investir também num parque habitacional que permita atrair mais jovens, neste caso profissionais de saúde, para a nossa região.
Muito bem, fica essa impressão do candidato do LIVRE, Fausto Camacho Fialho, sobre a saúde. João Dias, numa área que sei que lhe é particularmente cara, porque é profissional de saúde, como é que vê este cenário, como é que a CDU segue esta questão da saúde e naturalmente o que é que quer fazer e o que é que pode fazer ou o que é que propõe fazer?
Muito obrigado, Marco. Devemos começar logo, evidentemente, pelos profissionais de saúde, valorizá-los em termos de carreira e em termos salariais. É isto que tem faltado. E a questão da dedicação plena não é isso que serve. Os profissionais de saúde, aliás, a dedicação plena que já entrou em vigor o ano passado, não veio ter um acesso, aliás, os profissionais de saúde não estão a ocorrer a tanto a esse modelo. O que nós propomos é que exista a dedicação exclusiva, ou seja, quem por opção quiser trabalhar no Serviço Nacional de Saúde em dedicação exclusiva tem benefícios, nomeadamente com aumento salarial em 50% do salário base. E também uma questão muito importante, que é progressão na carreira mais rápido, com um ganho de 2 meses por cada ano de serviço. Esta é uma opção para, esta, para a questão da dedicação exclusiva ao Serviço Nacional de Saúde, mas também precisamos usar o mesmo modelo para a fixação de profissionais de saúde em zonas carenciadas, que é o caso da nossa região. Depois podemos olhar para as carências que existem aos mais diversos níveis. Cuidados de saúde primários. Nós temos uma dificuldade imensa em conseguir ter acesso nos cuidados de saúde primários. Temos conselhos, não estou a falar de Barrancos, naturalmente Barrancos só tem um médico para a população que tem, mas o caso de Mértola tem apenas um médico para um conselho daquela dimensão, com aquelas características. Portanto, é manifestamente insuficiente, falta-lhe pelo menos mais 3 médicos. Mas praticamente em todos os conselhos do nosso distrito há falta de médicos, em alguns têm mais de 30% da população sem médico de família, o caso de Alstrel, que é um exemplo também bastante crítico. Mas podemos falar depois dos cuidados continuados integrados, onde nós precisamos de uma resposta. Olhamos para a forma como estão criadas as unidades de cuidados continuados integrados, elas estão muito mal distribuídas pela região e pelo distrito.
Há uma lacuna
muito concentrada, há uma lacuna muito grande em termos das atuais. São insuficientes, é preciso mais e estão muito mal distribuídas. Por exemplo, o Conselho de Sede do Distrito de Beja, que é Beja, nem sequer tem uma única unidade local, unidade de cuidados continuados integrados. Mas depois também podemos olhar para aquilo que são os cuidados hospitalares, naturalmente a construção da segunda fase do hospital. Essa segunda fase já tem mais de 40 anos, está por concluir, mas a última vez que o projeto foi revisto foi em 2009. A revisão do projeto não basta, como já foi provado, é preciso que exista um compromisso. O PCP apresentou na Assembleia da República os 30 milhões de euros que são necessários para rever o projeto, construí-lo e equipá-lo, e foi rejeitado por todos, não. Houve abstenções, evidentemente, mas o governo PS acabou por rejeitá-lo. Mas também quero falar de uma coisa que me parece a mim que é muito importante, ter a ver com o modelo de organização. Nós estamos a falar do modelo de organização em unidade local de saúde. Nós somos das primeiras unidades locais de saúde. Existem 8 unidades locais de saúde no país e agora todos os hospitais foram transformados e centros de saúde foram transformados em mais 31 novas unidades locais de saúde. Um modelo com mais de 25 anos. Com 25 anos, foi a primeira, foi em Matosinhos, Beja, o que é que aconteceu? Este modelo é prejudicial para os serviços de saúde. Porquê? Porque ele é hospitalocêntrico, ou seja, todos os recursos, sejam eles financeiros, sejam recursos profissionais, são quase como se fosse um buraco negro o hospital. Absorve os recursos para terminar, porque isto é muito importante que as pessoas percebam o que é que está em causa. Nós, este modelo de organização, não serve estes distritos carenciados, nomeadamente Beja, Porto Alegre, Guarda, Viseu, Covilhã, todos estes estão absolutamente carenciados, e Évora agora vai se ver com as mesmas dificuldades. Porquê? Porque os cuidados de saúde primários vão canalizar os seus recursos não para os cuidados de saúde primários, mas vão para este grande buraco que é o hospital, que consome muitos recursos e acaba por degradar esta resposta pública em termos de cuidados de saúde primários.
Muito bem. João Dias, fica então essa resposta sobre a questão da saúde. Diva Ribeiro, como é que o Chega vê esta área, que naturalmente assume particular importância em qualquer região, mas no interior terá ainda uma nota mais acrescida, diria eu, o Chega, que diz não estar muito preocupado, seja público ou privado, o que interessa é mesmo tratar as pessoas. Como é que vê esta matéria?
Efetivamente, essa é a nossa postura. O Serviço Nacional de Saúde não está a dar resposta. Não há médicos de família, esperar por uma cirurgia demora imenso tempo, esperar por uma consulta de especialidade, pela realização do exame, são dias, meses, anos para se conseguirem realizar. O que nós defendemos, efetivamente, é uma convergência entre o público, o privado e o social. Só assim, efetivamente, conseguimos dar resposta e uma resposta efetiva às necessidades da população. As pessoas, quando estão doentes, querem uma resposta imediata, não querem uma resposta para daqui a um mês, daqui a um ano. Não é? A nossa saúde tem que ser a nossa prioridade e nós temos que ter resposta, e uma resposta digna e eficaz. E por isso mesmo, só esta convergência é que consegue dar resposta a esta necessidade. Depois, a necessidade de fixação dos médicos no interior. O hospital poderá, eventualmente, algum dia, as obras do hospital serem realizadas, há tanto prometido, não é? Mas o hospital pode estar novo, pode ter os meios de diagnóstico auxiliares todos, pode ter tudo e mais alguma coisa, mas efetivamente não funciona se não tiver médicos, se não tiver especialistas, se não tiver técnicos. E valorizar a carreira dos profissionais de saúde tem que ser também uma prioridade. E fixar, valorizando a sua carreira. Também em termos fiscais, valorizando em termos fiscais para a fixação essencialmente no interior, apoio na habitação e também aqui nós apostamos numa convergência entre as autarquias e o governo, portanto tem que haver também aqui da parte das autarquias algum apoio para a fixação destes médicos, destes enfermeiros, destes
já está a acontecer com algumas medidas de incentivo.
Já está, mas de forma desigual, como no final dos anos 70 aconteceu em Portugal, na região do interior, que muitos médicos foram aqui colocados, havia uma política única de convergência nas autarquias e efetivamente ficaram cá muitos médicos. O interior tem que ser visto com as especificidades que tem e temos que investir na fixação dos médicos, na fixação dos enfermeiros, na fixação dos técnicos. E só assim é que conseguimos, efetivamente, ter uma saúde de qualidade.
Sempre recorrendo a essa questão público, privado, social.
Sempre recorrendo, porque o SNS não está a dar resposta. E se nós temos a possibilidade de... e existem hospitais privados e existem clínicas privadas, não é? Se elas existem e se nos fazem falta para responder, nós temos.
Muito bem.
Temos que ir ao encontro delas, não é?
Muito bem. Fica essa questão também, esse ponto de vista do Chega. Gonçalo Valente, da Aliança Democrática, como é que vê esta questão da saúde, os dias difíceis de um setor preponderante para qualquer sociedade moderna, as obras do hospital, a instalação de equipamentos, mas sobretudo os recursos humanos que estão em falta?
A saúde do Baixo Alentejo é um pouco o reflexo e a transversal daquilo que acontece no país. Contudo, as dificuldades que nós aqui atravessamos acabam por ser muito maiores face àquilo que acontece nos grandes centros urbanos. Porque se nos grandes centros urbanos houver falha no atendimento, na prestação de serviços, nas consultas, há mais alternativas e nós aqui em Beja não temos alternativas. Precisamos de remodelar e modernizar o Hospital de Beja. Tenho vindo a dizer que é a única infraestrutura hospitalar, centro hospitalar abaixo do Tejo, que nunca sofreu qualquer intervenção desde a sua fundação, desde a sua atividade. É fundamental haver uma discriminação positiva para que possamos atrair médicos. Temos que atrair também e voltar àquilo que foi feito no passado, aprender com aquilo que já foi feito de bem no passado, para que possamos replicar e voltar a fazer no presente. Os médicos formadores, creio que é uma iniciativa fundamental, porque vem atrair recém-licenciados,
estagiários. Tornar o Hospital de Beja uma referência nessa matéria?
O Hospital de Beja foi uma referência há muitos anos atrás e temos todas as condições para que o Hospital de Beja volte a ser novamente uma referência. Porque quem termina um curso, quem quer progredir na carreira, quer aprender com os melhores, quer aprender com quem tem mais experiência. E ao vir para cá, e foi o que aconteceu há algumas décadas a esta parte, muitos acabam por cá ficar, constituir família e pronto, e podendo nós também usufruir daquilo que são as nossas condições naturais, a nossa condição geográfica, dada a nossa proximidade aos centros urbanos, ao Algarve, à Espanha, à Costa Alentejana. Temos aqui um conjunto de ofertas. Podemos atrair e podemos fazer com que estes médicos tenham gosto e se automotivem para vir desempenhar as suas funções no interior do país. Portanto, é um desafio grande, é um desafio muito ambicioso, mas que nós temos que dar corpo a ele, temos que o executar, temos que o concretizar e temos
passar do papel para o terreno, que acho que é muito fundamental, é importantíssimo, é relevantíssimo. Temos que atrair os médicos de família, porque temos 22 mil pessoas sem médico de família no Baixo Alentejo. Portanto, é um número sobre-humano que temos que dar resposta.
E é urgente responder também, de acordo com a AD, com o privado e social?
A AD tem no seu programa que as respostas em termos de saúde têm que ser dadas em complemento entre social, privado e pelo próprio SNS. Porque as pessoas não querem saber quem é que as trata, onde é que têm que ir, querem ser tratadas, querem uma resposta, querem ver resolvidos os seus problemas de saúde. Portanto, não ir por este caminho é puramente ideológico e acho que as ideologias não podem ficar ou não se podem sobrepor àquilo que são as necessidades das pessoas.
Fica essa ideia. O candidato Gonçalo Valente, da Aliança Democrática, José Esteves, como é que o Bloco de Esquerda vê esta área tão, tão importante como é a saúde, também com a questão das infraestruturas do Hospital de Beja, que aguarda essa segunda fase, mas também uma reabilitação que já se fala de um edifício já que ultrapassa os 50 anos.
Aqui sobre a saúde há duas unanimidades. A primeira é que há um problema grave. É a primeira unanimidade. Todos nós, 8 cabeças de lista do distrito, estamos de acordo. Primeira unanimidade. Quanto à segunda unanimidade, que é as soluções para resolver este problema, tirando pequenas nuances, não há assim grandes diferenças. O Bloco de Esquerda apoiará sempre na Assembleia da República o investimento no Serviço Nacional de Saúde. O Estado e os recursos financeiros do Estado devem estar ao serviço das populações. O Serviço Nacional de Saúde precisa de dinheiro e precisa de organização. Nos últimos dias surgiram notícias que não é o melhor caminho a organização que está sendo feita. Quanto ao Hospital de Beja, nós somos pela construção da segunda fase do Hospital de Beja, como não poderíamos deixar de ser. Somos pela majoração dos vencimentos dos médicos e, dessa forma, cativar os médicos. Somos por apoios fiscais. Somos pela recuperação de centros de saúde, que esses também estão a necessitar de obras de manutenção. E também somos pela formação de profissionais. Tudo isto nós defendemos e vamos continuar a defender. Porque é essencial, o Serviço Nacional de Saúde é essencial. É uma das grandes conquistas de Abril, é uma das grandes conquistas dos 50 anos, e agora que se comemora os 50 anos do 25 de Abril. Portanto, temos todo o interesse em defender e em defender todos. Isto não é uma questão ideológica, nem pode ser uma questão ideológica. Todos nós temos que defender o Serviço Nacional de Saúde, independentemente da posição que cada um ocupe no espectro político.
Mas isso mais é fundamental. Mais público para o Bloco de Esquerda do que privado ou social?
Nós somos da opinião que o Estado deve investir no público. O privado deve ter condições também de competir, se for essa a sua vontade. Agora, o que não pode acontecer é os recursos do público estarem a ser canalizados para o privado. O que está acontecendo, e nós sabemos que está acontecendo. Isso é essencial. Portanto, esta é a nossa posição. Nada mais sobre saúde.
E em relação à questão das infraestruturas, essa necessidade de concluir esta requalificação de avançar a segunda fase para João Dias, só para concluirmos esta questão, em que medida é importante avançar com esta requalificação do hospital também? Conferindo a dimensão.
Como já foi dito.
Deixem só. Eu peço só que não façam estes ruídos de fundo. Não, José Esteves, para concluir, para posso avançarmos.
Posso continuar?
Com certeza.
Muito obrigado. É evidente, um edifício que foi construído há 50 anos está necessitado de obras de recuperação. Isso é uma evidência. Por outro lado, entendemos que não é só o hospital. Todos os centros de saúde e muitas outras instituições precisam de apoios. É evidente, precisam de recuperação. Nós não podemos ter um edificado degradado. Ninguém trabalha em condições, nem recebe os utentes em condições com um edificado degradado. Essa que é a questão. E é aí que o Estado deve investir. No seu edificado, nas suas instalações. Essa é fundamental.
Muito bem, fica essa intervenção do candidato do Bloco de Esquerda, José Esteves. Ana Paula Pereira, como é que a Iniciativa Liberal vê esta área? E a Ana Paula, está numa área onde a Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano tem também intervenção. Como é que vê esta dificuldade dos médicos em chamar profissionais de saúde, fixar médicos de família? Como é que a IEL vê?
Bem, Marco, nós somos pela possibilidade de dar ao utente a hipótese de optar quer por onde quer ser tratado, quer seja no público, no privado ou no social. A IEL defende isto, certo, João Dias? É exatamente isto que a IEL defende. E o bloco de esquerda? Isto só são eles, não sou eu. Isto são eles que estão a
cortar.
Eu acho que também que aqui é importante percebermos que só conseguimos fixar quadros se tivermos um ambiente integrador e que seja integrado. Ou seja, eu não consigo fixar um quadro, quer seja na saúde, quer seja na educação, na justiça, por aí fora, se o ambiente que circunda o sítio para onde essa pessoa vem viver não lhe permita ter todas as condições que terá noutro sítio. Portanto, aqui a questão da habitação é fundamental, a questão de termos aqui uma zona económica especial também é uma das propostas da IEL para fixar, quer investimento privado, quer para valorizar aquelas pessoas que trabalham e que de alguma forma...
Só para não fazer muito ruído, porque estamos a ouvir...
De alguma forma vivem viver na nossa zona e potenciar o seu desenvolvimento social, económico e cultural, por exemplo. E acho que um dos grandes problemas passa também pelo reconhecimento das habilitações dos médicos estrangeiros que temos, por exemplo, de Cuba, que têm muita dificuldade e que têm que voltar a fazer exames para conseguir ter, para terem o reconhecimento das suas habilitações, o que faz com que tenham algumas condições de trabalho e contratuais diferentes de todos aqueles que se licenciam em Portugal. E isso também é grave, a meu ver, e não promove uma sustentabilidade do sistema. Depois, há um problema nacional relativamente ao número de clausos de alunos que entram em medicina que está estagnado há anos e que faz com que muitos dos nossos alunos que queiram estudar medicina por vezes tenham que sair quando têm essa possibilidade e quando saem provavelmente já não regressarão ao nosso território.
A fasquia também foi colocada muito alta na questão da formação dos médicos, as notas finais, foi demasiado ambiciosa essa fasquia?
Acho que deve ser revista. Acho que há aspectos que não são considerados quando se integra um curso de medicina que se calhar deveriam ser tidos em conta. Isto é a minha opinião pessoal, nomeadamente com algumas competências sociais que faltam, que deveriam ser analisadas e que não são. Não é? Aqui o que basta é ter um bom exame e um bom percurso académico que lhes permita ter boas notas. Acho que deveria haver aqui uma forma diferente de selecionar os alunos de medicina.
Isso seria uma melhor forma para chamar médicos, mais médicos para...
Acho que sim. Acho que abriria oportunidades para que os alunos que estudam medicina fossem também eles de outras zonas e que tivessem mais facilidade a integrar a carreira.
Até porque o tempo de formação de um médico é demorado, não é?
É, são no mínimo 6 anos, não é?
6 anos?
Sim.
Não, são 6 anos porque é mestrado.
São 6 anos porque é mestrado.
Muito
mais
bem.
Mais um internato.
Fica essa... Fica essa intervenção da iniciativa liberal. Nelson Brito, como é que o Partido Socialista vê esta questão? Temos estas obras do Hospital de Beja para avançar, falta de profissionais...
Marco, assim, deixa-me só dizer, primeiro que tudo, antes do Partido Socialista... Queria deixar esta declaração como cidadão comum, também como político, e essa é a convicção que tenho cada vez mais, que é um pouco o que estava a dizer agora a Ana da Iniciativa Liberal. O país não pode continuar a não formar médicos tanto quanto os necessita. E um médico não se forma de hoje para amanhã. O país perde médicos e não forma médicos em quantidade suficiente. Isto é uma questão que existe com o número de clausos, com uma ordem dos médicos, que obviamente, para além de deontologicamente, faz este crivo, e nós vemos que há alunos portugueses de 17, 16 que dariam de certeza bons médicos e não estamos a formar em quantidade suficiente. O país não pode continuar a permitir isto, nem em profissão nenhuma e neste caso concreto na ordem dos médicos. Por isso é necessário para termos daqui a 10 anos, precisamente 10, 15 anos, o médicos suficientes do Baixo Alentejo, no país todo, porque o país tem este problema e isso é importante que de alguma forma o país se desamarre, deixem-me dizer esta expressão, daquilo que é a formação necessária de número de médicos para que daqui a 10, 15 anos estejamos equilibrados. A segunda questão que queria dizer também é que a saúde no Baixo Alentejo, que tem obviamente problemas, sempre admiti isto porque já é o terceiro debate que estamos a fazer e que tem muita coisa por fazer, mas há também sinais positivos. Eu queria dar os parabéns à Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo e a todos os profissionais, porque naquilo que foram os últimos meses que nós fomos confrontados enquanto portugueses, precisamente com o encerramento ou suspensão de algumas urgências, nós no Baixo Alentejo pela primeira vez contrariámos aquilo que foram notícias negativas que nós vimos, e isso também foi um sinal positivo dentro daquilo que é o profissionalismo e a organização da saúde no Baixo Alentejo. E depois, por outro lado, já houve duas intervenções para aquilo que foram as intervenções para o Hospital de Beja, duas pelo menos, a unidade de hemodiálise, por exemplo, a aula psiquiátrica, por isso há aqui novas valências durante o percurso do Hospital Distrital de Beja. A segunda fase é essencial. Em reunião mantida com a atual direção da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, está assumido que até 30 de junho há novo projeto para irmos à procura, neste caso a Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, à procura do financiamento do pacote financeiro para que efetivamente consigamos fazer isso. Aliás, no Baixo Alentejo, neste momento, há 20 milhões de euros a ser investido. Talvez nunca, na história, num ano só, houvesse tanto investimento. Olha, aqui na Vidigueira, o Centro de Saúde da Vidigueira está prestes a abrir. Ourique tem um novo Centro de Saúde em construção. Castro Verde e Moura têm, neste momento, já previsto aquilo que são o reforço, em termos físicos, das suas unidades de urgências, ou de subs, se quiser, em Moura e Castro Verde, precisamente. As extensões de saúde, olha, também no litoral, por mão da USLA, neste caso da Unidade de Saúde do Litoral Alentejano, Saboia, que teve também recentemente uma extensão de saúde. Mas há também aquilo que é voltarmos a ter especialidades que perdemos. Fomos informados também que na área de otorrinolaringologia vamos ter dois novos profissionais. Já tivemos, já não tivemos e temos neste momento de voltar a ter. Ou aquilo que é a ressonância magnética, que vai encurtar muito tempo a bombeiros, muito tempo aos utentes que iam para Setúbal, para Lisboa, e que muito brevemente, porque já está, e quando foi encetada não havia eleições no espectro. Porque há muitas pessoas que dizem, isso é porque há eleições. Não é porque há eleições. Porque há 4, 5, 6 meses, para aliás, o próprio João Dias até se tem rogado aqui também de alguma autoria nisso. Não vou, obviamente, entrar nessa visão, mas é importante. E depois o bloco de partes, que neste momento tem 1,5 milhão de euros cativo também. Ou seja, aquela velha frase que ouvimos tantas vezes dizer em relação à nossa saúde, qualquer dia nem nascemos em Beja. Ora, está aqui um exemplo de como vamos e estamos a investir na saúde. Há caminho para fazer, há valorização de médicos para ter, há medidas discriminatórias e parabéns também ao poder local, porque está a revisitar um antigo instrumento que é muito importante para os médicos de família, que é casas de função, e isso foi muito importante precisamente num território como este.
Fica a intervenção do candidato do PS, que elencou alguns destes investimentos. Propositadamente deixei o candidato do PAN para o final, pelas responsabilidades que tem também na Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, enquanto médico, naturalmente tem uma opinião formada sobre esta matéria, como trazer médicos para a região. Como é que vê também estes avanços na Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo? Que importância, mas acima de tudo, aquilo que é a massa humana, os recursos humanos necessários?
Ora, obrigado pela pergunta. Eu deixo, se calhar, a resposta para o fim. Porque acho que, em primeiro lugar, acho que era importante termos tempo para falar de ambientes promotores de saúde. Eu não vou falar agora aqui, porque ficaríamos aqui pelo menos mais de 2 horas a falar. Relativamente a instalações, nós temos necessidades a nível do hospital e dos centros de saúde, elas já foram globalmente faladas. A nível do hospital, há realmente a necessidade desta segunda fase. Basicamente centra-se na criação ou do alargamento da área das consultas externas, da urgência e depois mais alguns serviços acessórios que necessitam de espaço, como a fisioterapia, que também está bastante limitada. A nível de centros de saúde, há uma série de centros de saúde que estão a ser requalificados e dois deles novos. Há também mais alguns centros de saúde que têm necessidades e que se está a trabalhar nessa fase. Voltando ainda atrás ao hospital, é importante referir que esta data de 30 de junho refere-se apenas à entrega do projeto funcional para a segunda fase. Depois disto ainda haverá a fase a seguir, que é a criação do projeto em si, em que se concretize todas estas ideias do projeto funcional. Portanto, isto é um processo que vai necessariamente levar tempo. O que é importante é que haja o compromisso político de cima em apoiar os projetos que vêm de baixo. Relativamente a equipamentos, há realmente a questão da ressonância magnética que está a ser concluída. Depois há mais alguns equipamentos.
Traz um avanço importante esta ressonância magnética?
Traz em termos de capacidade de resposta aos nossos cidadãos, mas também capacidade de atração para os profissionais de saúde. Nomeadamente termos radiologistas e capacidade de formar radiologistas. Voltando então à questão dos profissionais, a grande carência que nós temos neste momento é realmente médicos. A nível do hospital, em algumas especialidades, a nível do centro de saúde, temos alguma carência em termos de médicos de saúde pública, que tem sido gradualmente ultrapassada, e temos essencialmente problemas a nível de médicos de família. Para recordar, este ano devem-se reformar 11 médicos de família. Esperemos que eles façam depois contratos após reformados, pelo menos alguns deles façam, e não vamos ter certeza a capacidade de contratar este ano 11 médicos novos. Pronto. Há algumas coisas que é importante ter noção. A questão do número de clausos é uma falsa questão. Eu, quando me formei em 98, saímos 500 estudantes, ou melhor, 500 recém-licenciados. Atualmente as faculdades de medicina são muito mais, são o dobro, e formam entre 2.500 a 3.000 médicos novos. Em 30 a 35 anos de trabalho, isto daria para ter cerca de 80 a 100 mil médicos no país.
Então,
o SNS não necessita de tantos médicos, provavelmente não necessita sequer de metade destes médicos. O problema que tem acontecido é que muitos destes médicos novos, e médicos também da minha geração, transitaram do público para o privado.
Porque melhores condições, melhores salários.
Melhores condições de salário e melhores condições de vida. Aqui a nível da região interior é simplesmente porque nós não temos facilidade de os fixar e de os atrair quando eles acabam a faculdade. Na região de Lisboa acontece um bocadinho de forma diferente, que é as condições de vida, especialmente o preço do imobiliário, aumentou de tal forma que é insustentável para um jovem médico pagar o seu empréstimo da casa ou uma renda com o salário que começa a receber no início. Portanto, é necessário,
para concluir,
modificar estas situações. Portanto, nós precisamos realmente dar melhores condições em termos remuneratórios. Há alguns incentivos em termos de alojamento, e isso algumas câmaras têm já feito. Agora, relativamente aqui ao...
Muito, muito rapidamente para
concluir. A parte remuneratória é importante nós focarmos, criarmos um regime remuneratório unificado, como já há para os OSFs e agora para os CRIs, que dê realmente... em termos de tabelas salariais, que haja uma melhoria, já houve este ano alguma, é muito necessário bem, incentivos para, em termos de desempenho e também suplementos relativamente à carteira de adicionais de serviços, isto que já existe nos OSFs, mas criar um modelo unificado
muito
para
bem,
todas as carreiras médicas.
Posso só complementar aqui muito rapidamente?
Essa intervenção do candidato Luís Coentro, que já deu aqui um pouco o tempo previsto.
Só complementar
muito rapidamente, Gonçalo Valente, porque temos mesmo de passar para outro
Portugal é o país da Europa que mais médicos por habitante tem. A média da OCDE é 3.7 médicos por mil habitantes. Nós temos 5 a 6 médicos por habitante. O problema não é não haver médicos. O problema que está aqui é a gestão destes mesmos médicos, e não valorizarmos estas carreiras e não os atraímos para o STS. Okay.
A gestão voltaria às 40 horas, é o que o Gonçalo quer dizer.
Fica essa nota.
O melhor é voltar às 35 e andar a pagar 3 vezes mais ao médico contratado, referente àqueles que estão
no STS.
Isso é que é a solução.
Muito bem, fica essa...
O médico
fica
mais em 4 dias do que o médico do SNS no mês.
Gonçalo, fica essa chega por parte da AD, deixamos a saúde e naturalmente para chegar à saúde o essencial e o fundamental são acessibilidades, e é mesmo disso que vamos falar. A região aguarda a eletrificação de um troço ferroviário entre Casa Branca e Beja, mas também numa segunda perspectiva uma ligação ao Algarve através da Funcheira. Foi também avançada uma possibilidade de ligação ao aeroporto de Beja. No que diz respeito à rede viária, o IP8, inscrito no PRR, viu recentemente publicado já no Diário da República o concurso para ser requalificado entre Ferreira do Alentejo e Beja, mas há também uma outra malha viária na região que carece de uma melhoria. Nelson Brito, como é que o Partido Socialista enfrenta este desafio, que são as acessibilidades ferro e rodoviárias?
Bem, nós temos definido, precisamente quando me perguntam qual é das principais medidas que a região deve ter num futuro governo do PS, é precisamente a execução. E chegados aqui, é importante, porque nós todos percebemos que o diagnóstico está feito precisamente na falta da concretização de muitas das infraestruturas que todos nós percebemos que não existem ainda, mas que o IP8 neste momento tem consignação feita com duas variantes, há 330 milhões de euros, desde logo, precisamente neste momento, para aquilo que é a concretização que está a ocorrer e aquilo que vai ser concretizado em matéria de infraestruturas. E o IP8 é precisamente um desses que tem decisão que contrariou decisões anteriores. Sei que o Gonçalo não gosta, mas nós tivemos secretário de Estado Sérgio Monteiro, que tudo rasgou. E sabemos do IP2 como é que o encontramos quando começámos há 8 anos.
Precisamente a crise financeira.
Sim, está bem. Nós sabemos essa
graças
crise.
A Deus, tivemos
o PEC 4.
Para
mas vou descontar tempo. Não, o PEC 4.
Aprovámos 1, 2 e 3.
O PEC 4 em Espanha foi aprovado na zero. Sim. E o Aníbal Cavaco Silva, o senhor Aníbal Cavaco Silva, veio dizer precisamente que foram para além da Troika em 2016, na
TSE. Da Troika nada?
Pronto. Agora, isto é importante recentrar, que é o seguinte. Todos nós percebemos aquilo que é a necessidade da execução daquilo que é as infraestruturas. Aquilo que é a ferrovia, que neste momento tem compromisso financeiro, que contrariámos esse rasgar de acordos que havia, precisamente na visão governativa, e que depois, com a estadia da PAF, precisamente, foi feito esse rasgar de acordos, alguns deles já concretizados, como o caso que falei da IP2, mas é importante perceber que passaram 8 anos e a execução está por ocorrer. Obviamente que esse é um diagnóstico que fazemos, mas que está precisamente feito naquilo que é o ciclo governativo, se tem durado o tempo normal, que foi interrompido há 2 anos, havia concretização no terreno. Até porque o próprio PRR, no caso do IP8, obrigará certamente o cumprimento de prazos. Depois há a questão da ferrovia, que para nós, obviamente, ganha extrema importância, não só do ponto de vista da ferrovia em si, mas aquilo que, de alguma forma, vem potenciar para além da rodovia, naquilo que é a infraestrutura aeroportuária, que carece, obviamente, de haver essa visão de que rodovia e ferrovia são, obviamente, dois elementos que são muito importantes. E tenho dito que o aeroporto é que deve, precisamente, canalizar a necessidade dessa feitura, para além daquilo que é a necessidade do próprio território, em termos económicos e em termos de passaporte, que deve galvanizar, precisamente, essa visão.
Já iremos.
É dentro dessa visão que é importante que também haja essa ligação, que tem esse projeto em estudo, precisamente, ligação direta ao aeroporto. E depois aquilo que foi, porque já está assumido também, até nos próprios planos ferroviários, que é a ligação de Beja-Funcheira, para mantermos essa ligação importante linha sul. Há uma segunda visão, não sei, admito que possa carecer de um aprofundamento, que é uma nova linha, que não a linha sul hoje existente, que nos liga ou que despassa o Baixo Alentejo entre a ligação ao Algarve de Lisboa, e que está, de alguma forma, também prevista ou inscrita numa lógica de uma segunda alternativa, precisamente por o eixo ou mais no interior do Baixo Alentejo. Agora temos que ser, obviamente, muito concretos e muito realistas. Eu acho que é de apostar naquilo que temos e não em visões que já ouvi em anteriores debates, que devíamos, obviamente, eu acho que Barrancos agradecia muito, mas não é, se calhar, humanamente realista estar a fazer ligações de Barrancos para Beja, para Odmira, como já ouvi, adoraria que isso fosse possível e que o país tivesse esse arcabouço, mas eu acho que tem que haver algum realismo na visão do Baixo Alentejo e, por isso, as utopias também minam a democracia.
Essa palavra de ordem que deixou, que é a execução. Gonçalo o Valente, candidato da AD, que perspectiva, que proposta para uma rápida melhoria das acessibilidades no distrito de Beja?
Eu não sou Brito, e tenho que dizer isto, o problema é a interrupção do ciclo nas 8 anos que lá estiveram e que nada fizeram.
Sérgio Monteiro é o problema.
Sendo que esta interrupção já começa a ser normal, que em 5 primeiros-ministros, 3 não terminaram as suas legislaturas. Portanto, já começa a ser normal. Indo mais além, como é que o Partido Socialista tem o descaramento, a arrogância e a coragem de falar no Sérgio Monteiro? Quando o Sérgio Monteiro era secretário de Estado das Infraestruturas, o país não tinha dinheiro para pagar ordenado. Isto é uma coragem
atroz.
O momento atual é menos dívida pública, é mais aumento económico. É aumento económico. O momento atual é totalmente diferente. Na Vila Sérgio Monteiro.
Pois cá, a Troika. Foi a dívida pública que pôs aqui a Troika.
Gonçalo.
E a PAF resolveu. Há mais que fez com que os portugueses sofressem.
Vamos evitar as conversas cruzadas. Meus senhores, vamos lá evitar as conversas cruzadas. Gonçalo Valente, para concluir esse raciocínio sobre as acessibilidades.
Em 8 anos fizeram zero. Estão.
IP2. Olha o IP2, por exemplo.
Qual o IP2? O que é que é o IP2?
Como é que estava e como é que veio?
Em 22 anos, em 28, fizeram o EI.
É 8.
Há bocado falaram do Cavaco Silva. O Cavaco Silva na Via Alguém. O que é que vocês fizeram pelo Baixo Leiteiro? É só promessa.
Isto é que é arrogância. Isto é que é arrogância.
Meus senhores, Gonçalo,
a
acessibilidade, ferrovia, rodovia, falhas, carências e necessidades.
A sua própria decisão. Rodovia e ferrovia. É fundamental concretizar mais um anúncio do Partido Socialista, que por acaso era a visão já à altura de Passos Coelho. Levaram 8 anos para concretizar a visão de Passos Coelho.
Visão de Passos Coelho, foi rasgar os acordos todos. Qual é a visão?
A boa crise
assim, é um debate a dois e depois não vamos ter tempo.
IP8 até ficar,
vamos lá concluir.
De entrada e de saída para a Espanha e para a Europa, fomenta a atratividade, promove uma maior economia de mercado e aumenta substancialmente as oportunidades de negócio. Não podemos pensar apenas num troço até Beja sem o complementar até Ficalho.
Até que enfim.
Quer dizer, acho que isto é uma narrativa e é uma vontade que o PSD, neste caso o AD, sempre demonstrou. Ferrovia, ligação à Casa Branca, eletrificada, e ligação à Funcheira, para nos podermos ligar ao Algarve, que é uma região que nos pode dar muitas oportunidades a quem vive aqui na periferia, e neste momento não temos qualquer ligação ferroviária. É importante restabelecer aquilo que o PS tirou, foi a ligação ao aeroporto. Estamos preocupados com o aeroporto, mas retiraram do diploma a ligação ao aeroporto.
Isso não é verdade, nós é que colocamos, isso é verdade. Nós é que colocamos essa ideia, então conversa essa.
Muito bem, ficamos.
A ligação direta ao aeroporto,
alguma
vez vocês sonhavam com isso.
Ficamos por aqui neste tempo, não sobre tudo, agradeço que não interrompa. João Dias, como é que a CDU vê esta matéria? Ainda há poucos dias o secretário-geral do PCP esteve num destes locais das obras do IP8. Como é que a CDU vê esta matéria e o que é que naturalmente urge fazer?
Vemos da mesma forma como a população vê, que é um abandono, é um esquecimento que nós temos em termos de acessibilidades. E é até interessante assistir a este debate entre o PS e o PSD, ver qual deles é que tem mais responsabilidade no estado a que isto chegou. Se nós olhamos para o IP8, se suspendeu as obras, Passos Coelho suspendeu as obras, depois Costa também não deu andamento à sua conclusão. E o pior disto tudo, que eu quero chamar a atenção, já foi hoje aqui anunciado pelo deputado Nelson de Brito, é que aquelas obras que estão abandonadas, a degradar-se, toda a expropriação que foi feita é para continuar assim. Porquê? Porque o que vai ser feito são as duas circulares em Berinjela e em Figueira de Cavaleiros, e vai ser revista, asfaltada, feita a manutenção, que é algo que é um compromisso que nós temos para com os cidadãos, é garantir a segurança, e portanto não é nada que não é nenhum investimento, é feita a manutenção que é devida das estradas nacionais que hoje são o IP8, e vamos continuar a ver por os próximos 10, 15, 20, 30 anos. Portanto, o PS acabou de assumir que enterrou de vez o IP8 ou a autoestrada conforme está previsto no plano rodoviário nacional. Esta é uma conclusão que nós rapidamente devemos chegar. Portanto, aquilo que deveria ser feito era a conclusão de todo o IP8 em toda a sua extensão, naturalmente com essas duas variantes, mas também com aquilo que é as obras. Portanto, se o PS assuma aqui se vai ou não vai concluir nos próximos anos, e nomeadamente quando, e com recurso a meios financeiros, porque não o tem assumido na Assembleia da República, e nós sabemos como é que o deputado Nelson Brito votou. Relativamente à linha do Alentejo. A linha do Alentejo. Naturalmente nós não podemos olhar para a linha do Alentejo como ela está a ser vista e pensada pelo PS. o PS quer apenas fazer o ramal de Beja. Nós não podemos aceitar que seja feito um ramal de Beja. Nós temos que ter toda a linha do Alentejo, até porque ela é uma redundância de segurança à linha do Sul e aquilo que, e a importância que tem estratégico o Porto de Sines na ligação ao Interland Europeu, porque nós precisamos de mais canais. O problema é que nós, no Poceirão e no corredor que liga ao Caia, não tem canais suficientes. Nós precisamos destes canais a ser utilizados pela linha do Alentejo, portanto ela precisa de ser ligada em toda a sua extensão e até para valorizar também as duas indústrias mineiras que temos, quer em Alstrel, quer na Neves Corvo. E relativamente ao aeroporto, naturalmente que se não for feita a via passante, ou seja, a variante da ferrovia pelo aeroporto, o aeroporto nunca mais arranca, nomeadamente na perspectiva daquilo que ela pode servir de alívio ao transporte de passageiros, quer seja de Lisboa, que é complementar naturalmente, quer seja a Lisboa, quer seja o Algarve. Se não lhe colocarmos a linha e a rodovia, o aeroporto de Beja não levanta voo, fica naturalmente sem capacidade de aproveitamento de todas as suas potencialidades.
Ou seja, na opinião da CDU, essa ligação ferroviária é determinante?
É determinante. Aliás, eu reuni com a direção do aeroporto e disseram-me que há investimento por fazer, há uma segunda fase por construir, 11 hangars, uma nova placa de estacionamento, mais 80 hectares para investir, para fazer infraestruturas, e a verdade é que não vai ser feito, até porque está nas mãos de uma multinacional francesa, que é a Vinci, que só faz investimentos também quando houver um investimento público. É importante também dizer aqui o seguinte.
Muito rapidamente.
O secretário-geral do PS, agora, anterior ministro das infraestruturas, disse-o no Orçamento do Estado de 2021, em debate comigo, quando ele indiquei para conhecimento, que julgo que ele não conhecerá, o caminho de cabras que é o IP8, e ele disse-me com estas palavras: eu não vou fazer investimentos se não souber que fazem falta. Bem, nós todos sabemos que fazem falta estes investimentos nas infraestruturas.
Muito bem. Fica esse repto do candidato João Dias da CDU. Diva Ribeiro, como é que se ultrapassa estes constrangimentos, esta demora na melhoria das acessibilidades? O que é que o Chega propõe para IP8, para a ferrovia, para tornar a mobilidade mais atrativa na região?
Antes de responder a essa pergunta, eu penso que nós deveríamos estar aqui com uma atitude positiva e a falar sobre propostas concretas e aquilo que queremos fazer no futuro. O que efetivamente acontece nestes debates é uma transferência de culpas entre os partidos que tiveram no poder durante 50 anos. Ora, os problemas nós já os conhecemos. Todos nós os conhecemos. Nós queremos é as soluções para esses problemas. E esses mesmos partidos que tiveram durante 50 anos, as propostas que apresentam são as mesmas, não é? Todos sabemos quais são. Agora, executá-las é que não tem vindo a acontecer, não é? Culpas não nos interessa absolutamente quem são os culpados. Interessa-nos é soluções para os problemas. Relativamente às infraestruturas, está tudo estudado, está tudo conhecido. Efetivamente, para o aeroporto ter um desenvolvimento económico sustentável no nosso território, no nosso distrito, as acessibilidades são essenciais. É essencial concluir a A26. A A26 tem mesmo que ser concluída. O IP8 e o IP2, obviamente que também, mas sempre como um complemento à autoestrada. Portanto, não pode ser a solução.
Chega defendendo esta recuperação, do traçado da A26.
Desculpe?
O Chega defende essa recuperação das obras da A26 que foram...
Com certeza que sim. O investimento que já foi feito foi muito dinheiro que foi ali investido. Portanto, nós exigimos a conclusão da A26. A A26 tem que ser concluída. Não podemos estar a tapar o sol com a peneira e dizer: ao IP8, ao IP2, vamos qualificar, vamos alargar. Tudo bem, deve ser feito, tem que ser feito. Mas não é solução.
não é solução, é parte da solução. Apenas isso. A ferrovia também. O investimento na ferrovia, na eletrificação da ferrovia, é essencial. Tem que existir a ligação da ferrovia ao aeroporto. A terceira travessia do Tejo também. Tem que haver uma terceira travessia ferroviária no Tejo. É importante para o desenvolvimento económico da nossa região. Neste momento, nós precisamos é de executar tudo aquilo que já está previsto e já está prometido há tantos anos. Só assim o nosso distrito poderá ter.
Na sua perspectiva, é o que falta, é a execução.
Exatamente, é a execução. Está tudo estudado, está tudo previsto. Não foi executado durante 50 anos. Tudo aquilo que foi prometido no distrito não foi feito. As coisas essenciais não foram feitas. E as pessoas têm que ter essa consciência.
Muito bem. Introduzo esta ideia da candidata do Chega, Diva Ribeiro. José Esteves, como é que o Bloco de Esquerda acompanha esta matéria das acessibilidades? O que carece todas estas questões que estão no terreno, algumas delas ainda por concluir?
Eu vou responder à sua questão, mas há aqui uma questão prévia. Aliás, há duas questões prévias.
Eu vou ler.
Eu uso o meu tempo nisto, não há problema. Eu vou ler. Este é o momento em que o governo do PS tende a assumir a concretização daquilo que são anseios como o IP8, a eletrificação da linha do Alentejo e a sua ligação ao aeroporto de Beja, ou a revisitação do projeto da segunda fase do Hospital de Beja. A concretização do que está planificado é muito importante. Sou pena da população olhar para todas estas necessidades que almeja há tanto tempo e dizer que nada está a ser feito. Diz que os baixalentejanos têm o direito a saber qual é o calendário para estas intervenções que são ambicionadas há muito tempo por este território. Quem é que disse isso?
Eu.
Nelson Brito.
Claro, ainda bem. Isto é a prova.
É a prova
do que tenho dito.
Assim não consegui.
Para além de ser deputado do governo, sou deputado da voz do Baixo Alentejo.
Entendo a questão da
tua voz. Eu para as coisas do Baixo Alentejo. Muito obrigado.
Temos que dar voz ao
candidato. Acaso para dizer, bem prega, Freito Mas. E disse isto quando? Disse em maio de 2023.
Disse em 22 e disse em 21 e continuarei a dizer.
Vai continuar a dizer porque claro, vai ser feito.
Mas ter mesmo
é a tua intenção lutar pelas coisas
não.
Que faltam.
Ah, pô, não. Não é?
Tem a prova.
A prova
não,
é essa que acabou de.
Peço que não interrompa.
Outra questão. Eu não sou expulso do partido por dizer aquilo que penso.
Muito bem. Ainda bem que não.
Nunca mais temos daqui.
Estamos entendidos.
Segunda questão que eu gostava de focar aqui.
Para avançar.
Estes são os candidatos. São os 8 candidatos que vão representar a nossa região. E um diz isto. O aeroporto tem que ser complementar a não sei quê. A autoestrada tem que ser complementar ao não sei quantos. O IP2 tem que ser complementar ao não sei quantos. Nós não estamos numa região complementar. Nós somos uma região de corpo inteiro. Batam-se por isso. Por amor de Deus. Batam-se por isso. Nós somos uma região de corpo inteiro. Não somos um pedaço deste país. Fazemos parte integral deste país. Eu lutarei por Portugal inteiro e também lutarei para a minha região. Isto não é complementar a nada. Nós não estamos complementares a nada. Esta é que é a questão. Estes são os candidatos que vão ser deputados, alguns serão, outros não serão, felizmente. Mas
na perspectiva do Bloco de Esquerda é essa a instrução que está em falha.
O Bloco não propõe muito diferente do que é a voz unânime desta bancada que está aqui a debater. Nós somos pela eletrificação da ferrovia, ainda que em duas fases. Não há problema. Nós somos pela conclusão da autoestrada, ainda que em duas fases. Nós somos pela recuperação do IP8. Muito bem. Tudo bem. Nós somos pela recuperação das estradas nacionais. E quanto a isto, abre aqui um parênteses. Eu tenho andado nos últimos dias por toda a região. E o que eu vejo mais é a placa que diz assim, estrada em mau estado. Nas estradas nacionais. Não fala só do IP8. E as outras? Eu tenho andado, eu agora vim de Cuba, já estive em Alvito, estive em Odmira, tenho batido todo o pedal com os meus colegas candidatos.
Muito bem.
O que acontece?
Para concluir, Zé.
Para concluir. Nós temos que lutar por tudo. Não é só aquelas coisas que nos vão dar votos. Há aldeias que estão completamente quase inacessíveis. Praticamente só de trator é que lá se chega. Isto pode ser. Nós temos que fazer um forte investimento nas acessibilidades.
Muito bem.
E isto é importante. Porque há populações que se não for uma estrada, ficam completamente isoladas. Isto não pode ser assim. Nós temos que lutar por mais. Temos que ser mais ambiciosos. Não podemos ser só complementar.
Muito bem. Fica essa palavra de ordem do candidato José Esteves, essa ambição para as acessibilidades. Luís Coentro, candidato do PAND, como é que vê esta melhoria das acessibilidades rodo e ferroviárias, que naturalmente também poderão ser importantes para a vinda de médicos para a região? Meus senhores, não, evitem os ruídos, porque depois torna-se difícil ouvir o candidato Luís Coentro.
Quando puder. Pronto, as acessibilidades são realmente importantes, quer em termos da demografia que nós temos, que temos uma população cada vez menor, quer também para, em termos de desenvolvimento económico. Eu acho que é mais ou menos consensual, com alguns pormenores, que há aqui algo, talvez 6 ou 7 prioridades para o desenvolvimento destas acessibilidades da nossa região. Não necessariamente por ordem de prioridades, mas se calhar por ordem funcional, a eletrificação da linha ferroviária entre Casa Branca e Beja, a reativação da ligação à Funcheira, que tem que ser complementada também com a requalificação da linha do Algarve, que também está em condições bastante degradadas. Depois, a nível da rede rodoviária, realmente esta via IP8 é fundamental para nós, mas também é fundamental toda a rede rodoviária intramunicipal e intermunicipal, sem a qual nós não conseguimos...
Há mais vida para além do IP.
Exatamente. Portanto, o dinheiro, que não é infinito, tem que ser pensado com estas vias, tendo em conta estas vias, porque a população de Odmira tem os mesmos direitos que a população de Beja, como a que existe em Moura e Barrancos. A requalificação desta rede rodoviária tem que ser complementada também com um reforço em termos de transportes coletivos, porque neste momento a grande parte da mobilidade existente a nível do distrito é basicamente o transporte individual, e depois, dentro dos concelhos, há um conjunto de transportes coletivos, mas que não é, que não serve às expectativas e necessidades da população. Pronto. Outras prioridades, a mobilidade elétrica, não é? que tem estado num crescendo a nível do país, mas que a nível da região continua bastante atrasada. E, por último, este aproveitamento do aeroporto, que está essencialmente dependente em termos de acessos. Pronto. E ficava por aqui.
Muito bem. Fica essa observação do candidato do PAN, Luís Coentro. Ana Pereira, como é que a IEL vê esta matéria da mobilidade? Mais uma vez, recorro ao exemplo de Odmira, onde às vezes é demorado chegar.
É um bocadinho demorado chegar, sim senhor. E é demorado chegar porque o próprio distrito não tem um levantamento do diagnóstico das estradas que fazem parte deste distrito. Não estamos só a falar do IP8, e aqui também concordo com o José Esteves do Bloco de Esquerda, quando ele nos diz que não basta concluir o IP8. Efetivamente, nós temos aqui estradas municipais e estradas nacionais que necessitam de ser arranjadas e beneficiadas de alguma forma para promover este tal desenvolvimento sustentado que nós precisamos. Nós ouvimos falar lá em Odmira, ouvimos muito falar de um algoritmo que diz quais são as estradas que vão ser arranjadas. E depois há muitas pessoas que dizem, quando chegamos aqui ao Conselho de Odmira, o algoritmo parece que salta. Salta de Odmira para o Conselho de Ourique, salta do Conselho de Odmira para o Conselho de Algesur, salta para o Conselho de Sines, e então andamos ali no meio, o algoritmo nunca chega lá. E basicamente isto passa a ser praticamente todo o distrito de Beja. Ou seja, e também não podemos esquecermos nunca que o chefe do candidato Nelson Brito esteve cá em 2019 a dizer que até que queria concluir o IP8 até Vila Verde de Ficalho, e que agora o PRR promove só até Beja. Pronto, verdade seja dita. Depois, a ferrovia é fundamental e é fundamental que chegue ao aeroporto e que seja eletrificada em toda a zona do Distrito de Beja. A IEL aponta no seu Plano Nacional Ferroviário que nenhuma capital distrito fica mais de 2 horas da capital, quer seja de Lisboa, quer seja no norte do Porto. E a mim custa um bocadinho que um miúdo que queira vir estudar para o IP Beja não possa fazê-lo porque não tem forma de cá chegar sem ser pela Eva que sai de Odmira às 8 da manhã e que chega às 8 da noite, não podendo usufruir da ferrovia ou de uma rodovia.
Ou seja, as distâncias encurtam-se com estas melhorias, a rodovia e ferrovia?
Encurtam-se e fixamos pessoas e potenciamos todos aqueles institutos que já cá temos, nomeadamente em termos de ensino superior, e conseguimos trazer pessoas que queiram morar no sudoeste alentejano e trabalhar em Beja, e desta forma conseguimos fixar os tais quadros que nos fazem muita falta também. Portanto, sem acessibilidades de qualidade, nós não temos pessoas cá. E as acessibilidades, de facto, têm sido muito esquecidas pelos anteriores governos.
Muito bem. Ana Pereira, fica essa ideia da IEL. Fausto Fialho, como é que o LIVRE vê esta questão? O LIVRE que é grande defensor da ferrovia e dessa política ecológica que o comboio também permite. Como é que vê estas matérias e em que medida é urgente concluir tudo isto?
Bem, exatamente. Para o LIVRE, a ferrovia é um eixo principal para conseguirmos desenvolver o nosso território. É preciso reativar a linha do Alentejo, que sabemos que permite fazer ligações de Funchal a Beja e depois também a Lisboa, se for preciso. E há um ramal de Moura, que também está desativado há muito tempo, também pode ser reativado, pode ser melhorado. É claro que temos de falar em modernizar, e pronto, aqui contrariamente ao que o candidato do PS disse, pronto, podemos levar o comboio até Barrancos e estender isso em articulação com a Espanha para fazermos uma articulação. Bom, há uma questão. Bom, os jovens têm sempre sonhos e querem sempre mais. Nós pertencemos à União Europeia e nós não conseguimos conceber que o distrito de Beja fique sem uma ligação à Espanha ferroviária, enquanto em Porto Alegre vai existir e no Algarve também. Portanto, nós não somos um filho segundo, nós também temos o direito de sonhar com isso.
Defende então essa ligação à Espanha ferroviária?
Claro que sim.
Que passe pelo distrito?
Claro que sim. Porque é vital para que consigamos desenvolver a nossa região. Atrair mais investimento, fixar novas pessoas, permitir novas sinergias, é fundamental. Portanto, para o LIVRE, a ferrovia tem que ser desenvolvida, melhorada, ampliada com a maior brevidade possível. Depois temos os acessos rodoviários, a Ana Paula sabe perfeitamente como é que ela é em Odmira, temos os verdadeiros caminhos de cabra, em que há mais buraco de estrada. Há aqui várias estradas aqui também para a zona mais interior, que também têm problemas graves e precisam de ser requalificados com alguma urgência. Olha, por exemplo, a ligação de Beja a Moura por Selmes, tem buracos que são dignos de crateras, exatamente, são autênticas crateras. Há uma estrada municipal. Mas o Estado também deve ter esse papel de dar indicações e de ajudar os próprios municípios. Bom, aqui volto a falar de uma questão que é a regionalização. Aquilo que é a descentralização de competências, se não for acompanhada por verbas orçamentais e meios técnicos dignos, os municípios também não conseguem fazer tudo porque têm algumas condicionantes. Posto isto, tendo uma melhor ferrovia, tendo a malha rodoviária melhorada, o aeroporto de Beja poderá ser um pivô de excelência para o desenvolvimento do nosso distrito.
Muito bem. Fausto Fialho, fica essa intervenção em relação a esta questão das acessibilidades. Concluímos esta questão. Porque já falaram ainda que de forma superficial do aeroporto, mas eu introduzia Alqueva como um dos temas, porque isto é naturalmente, e pelo aquilo que tem enquanto dimensão no terreno, na região, que a transformou nos últimos anos, com outra dinâmica económica, comercial social também, com culturas intensivas, super intensivas, que não são consensuais, têm gerado polémica. Temos também em andamento o crescimento da área de regadio, com novos blocos de rega, bem como em andamento a ligação de Alqueva ao Monte de Rocha, em Urique. Gonçalo Valente, que futuro e que propostas para Alqueva? Como é que a Aliança Democrática vê este projeto que o Gonçalo há pouco referia, que se não fosse Cavaco Silva não existia?
Sim, Cavaco Silva foi o principal impulsionador e quem deu corpo ao desenvolvimento do projeto Alqueva, que depois, terminando o mandato, Guterres deu seguimento e com... uma pessoa justa e séria. Portanto, e o António Guterres depois concretizou o projeto que estava em andamento. Se não foi assim, pode-me chamar a atenção à vontade. Que...
Não, o António Guterres não tem nada a ver com a história da Alqueva.
Muito bem.
Mas concretizou aquilo que era o projeto inicial. Alqueva tem sido o grande motor do Baixo Alentejo e também parte do Alto Alentejo. É necessário haver um aproveitamento ainda maior daquilo que tem sido a infraestrutura e os seus fins até então. É verdade que há essa ligação do roxo à rocha, vai aqui permitir potenciar de uma outra forma aquilo que é a agricultura na zona de Messejana-Ourique. Vamos ver quando é que esse projeto irá ser concretizado. Ele data de 2017, portanto, há cerca de 7 anos que estamos à espera da ligação do roxo à rocha. Temos ali também um grande problema na zona do Campo Branco, Ourique, Castro Verde, Almodóvar, até Mértola, em que a escassez de água tem sido um grande problema para a região. Há muitas explorações a fechar, pessoas a abandonar a atividade agrícola, porque o efeito das próprias alterações climáticas impactaram muito negativamente naquilo que foi, que poderia ser o impulso que a agricultura, caso houvesse mais apoios por parte do governo para esta linha de atividade agrícola nesta zona, tivesse sido reforçada, que não foi. Temos zonas de proteção especial em que são os próprios agricultores a pagar as questões ambientais, como devia ser o governo. Temos que proteger o clima, temos que cultivar a terra condicionados àquilo que poderá ser um impacto negativo nas alterações climáticas. Tem que haver um equilíbrio, uma moderação, mas isso tem que ser pago, porque não podem ser os agricultores a pagar essa fatura. As pessoas têm as terras, as explorações têm os meios e depois não os podem potenciar, não podem criar riqueza. E é isso que tem que ser revisto e essa é a nossa visão para a agricultura. Temos que dar continuidade àquilo que foi interrompido, que é o bloco de Moura, Póvoa e Amarleja. Tinha 10 mil hectares propostos, já vai em 8 mil, vamos ver em quantos se vão fechar para que este projeto seja concretizado. Temos Moura às portas de Alqueva, que não tem água, portanto, há aqui uma diferença grande, há aqui assimetrias muito evidentes que têm que ser...
É, portanto, levar a água mais longe.
Mais longe, ou seja, não é aumentar a dotação de água, mas é distribuí-la de uma forma mais equilibrada, mais justa e mais equitativa, claro que sim.
Muito bem, fica essa nota de em relação ao projeto de Alqueva. Luís Coentro, como é que o PAN vê este projeto aqui com culturas intensivas um pouco mal olhadas?
Pronto, eu discordo desta visão. Eu acho que, em primeiro lugar, o Alqueva realmente é importante, mas não é o motor da economia do Alentejo, do Baixo Alentejo. O motor da economia do Baixo Alentejo são os serviços, que é neste momento o maior empregador da região. Isto porque o Alqueva realmente trouxe algumas mudanças importantes na nossa região, mas continua a não corresponder às...
O Alqueva gerou também serviços em torno daquilo que é a atividade agrícola.
Eu acho que poderia ter gerado muito mais, pelo menos eram essas as nossas expectativas. e esta agricultura que trouxe pode ser importante, mas podia ter sido feita de forma melhor, especialmente em termos de ecossistemas de grande dimensão, média e de pequena dimensão, que se foram perdendo com esta intervenção subsequente ao Alqueva. E basicamente ficava neste ponto. Eu acho que o Alqueva é realmente importante, mas podíamos ter feito de forma diferente.
Mas fica aquém das expectativas, na sua opinião, em que medida?
Fica. Em termos de economia e em termos de sociedade, realmente esta agricultura traz muito, mas ela não trouxe muito, trouxe algum emprego, mas não trouxe aquilo que a gente estava à espera. Realmente traz empresas de prestação de serviços, especialmente de apoio em termos agrícolas.
Economia circular. Falta a agroindústria. Falta a agroindústria.
Falta a agroindústria. Podia ser mais. Falta o turismo associado ao Alqueva, que já é algo, mas que é, podia ser muito mais. E depois temos um problema com a mão de obra em si, que é claramente uma mão de obra barata, importada com migrantes que tiveram que vir de África e do Sul da Ásia, e depois têm problemas de inclusão social muito graves, né? Especialmente a nível desta região envolvente de Beja. Odmira tem particularidades diferentes, mas não tem esta relação direta com o Alqueva. Mas nós aqui, especialmente em Beja, Serpa e um bocadinho a Moura, temos muito grupos populacionais migrantes, maioritariamente jovens, homens, sem qualquer suporte de rede familiar, que vivem em condições habitacionais difíceis, redes de tráfico humano preocupantes, e portanto o Alqueva realmente é importante, mas é claramente insuficiente ou não corresponde às expectativas.
Esse será um lado menos bom, não querendo conotar aqui essa questão com diretamente a Alqueva, mas será um lado menos bom que a Alqueva trouxe essa questão da migração.
Sim. Estas
por... Apesar da necessidade da mão de obra e dessa carência.
Sim, mas esta necessidade de mão de obra, nós passamos pelas aldeias de todos estes concelhos que têm carência em termos de emprego e nós não vemos essa empregabilidade nestas populações. Esta oferta de emprego não existe. O valor que é pago em termos de salários é insuficiente para as expectativas das populações locais. Portanto, necessariamente que é necessário muito buscar bem. Gente de fora.
Muito bem. José Esteves, como é que o Bloco vê a Alqueva e que futuro para o seu aproveitamento?
Em relação ao Alqueva, ao seguinte. Alqueva é do mais importante para a nossa região. É importantíssimo. Nós temos terra e temos água. Portanto, temos que aproveitar esses dois recursos. Agora, o que não pode acontecer é o seguinte. Não podemos estar a apostar é na monocultura do olival superintensivo. Dizia Capulas Santos, que é um especialista nesta área, que numa determinada região não pode haver mais de 30% sobre uma cultura. Capulas Santos foi ministro da Agricultura do PS e técnico nesta matéria, que disse isto. Há aí concelhos onde já há mais de 50% do concelho está ocupado por esta cultura superintensiva. E estou-me a lembrar, se calhar, provavelmente, Ferreira do Alentejo. Ferreira do Alentejo está rodeada de olivais superintensivos. Esta não é a solução para a nossa agricultura. A solução para a agricultura é uma agricultura diversificada e amiga do ambiente. Nós temos que diversificar, não podemos estar dependentes num trabalho sazonal, disse aqui o colega do lado, dependentes de um trabalho sazonal, só dá emprego durante 2-3 meses e depois mais 2-3 meses à frente. Ora, isto não cria estabilidade a ninguém. Nós temos que apostar em Alqueva como fator de povoamento. A Alqueva tem um papel importante nisso. Mas isso consegue-se diversificando as culturas. Por outro lado, a Alqueva também tem que potenciar a criação de empresas transformadoras. Nós não podemos correr o risco de estar a produzir e depois ser transformado noutra região. Eu costumo dar sempre o exemplo da cortiça. Nós somos produtores de cortiça. A nossa região é a maior produtora de cortiça. Mas onde ela cria menos emprego é na nossa região. É ao norte que ela cria mais emprego. Esta é a verdade.
Nós não podemos estar a desenvolver o Alentejo com base neste pressuposto. Vamos produzir, produzir sempre e transformar. Ou seja, esta é uma falha que nós temos. Faz falta. Faz muita falta. Lembro, por exemplo, que antes havia panificadoras e transformadores e moagens no Alentejo. Agora isso também já desapareceu tudo. Nós, a nossa capacidade industrial da região, tem vindo a desaparecer. Essa é que é a verdade.
Mas esta água tem gerado oportunidade.
Também tem, obviamente. Mal seria se não fosse. Se nós não conseguíssemos aproveitar um investimento daquela natureza e com a necessidade que há, mal seria se não tivéssemos gerado muitas oportunidades. Por outro lado, em termos de trabalho que este investimento nos traz, a criação do superintensivo só nos atrai mão de obra barata. Então ficam sujeitos, como já foi dito, vou repetir, às redes de tráfico humano. E nós somos contra isso, claramente contra isso. A nossa região está sob ataque das redes de tráfico humano. E temos que ter um olhar atento sobre essa situação. Isso é fundamental. E por outro, também temos que ter em atenção o seguinte. Alqueva tem que servir essencialmente para beber, para as populações beberem. Que é um problema que se vai colocar no futuro. No futuro, na nossa região, sob seca, o Alqueva vai ser fundamental. Daí a ligação, da ligação do Rocha ao Monte da Rocha. Os 5 concelhos mais a sul necessitam urgentemente daquela ligação.
Muito bem.
Portanto, temos que apostar nisso. É isso que o Bloco defende.
Ora, muito bem. Fica este repto. Temos de avançar um pouco mais rápido. Candidata Diva Ribeiro do Chega, como é que vê Alqueva, este aproveitamento, por onde deve continuar este crescimento do regadio? Como é que o Chega observa este projeto?
A agricultura é, sem dúvida, o motor de desenvolvimento da região e do Distrito de Beja. O Alqueva é inegável, foi uma enorme mais-valia para o desenvolvimento da agricultura de regadio. Tudo aquilo que está a ser feito, nomeadamente as culturas intensivas, e relativamente, como já foi referido, ao olival especificamente, o Chega põe aqui uma questão. A riqueza produzida, nomeadamente no olival, e não só, mas também no amendoal, essa riqueza fica no nosso país? Pois, a maioria não fica. A importância de existirem as empresas transformadoras e da riqueza construída se ficar efetivamente no nosso país. Depois, relativamente à mão de obra, também aqui se falou, e falando especificamente das culturas intensivas, a mão de obra é maioritariamente mecanizada. Portanto, a mão de obra humana é muito, muito pouca. Estamos a falar especificamente das culturas de regadio e das culturas intensivas. Portanto, isto em relação à mão de obra também não foi por aí a grande mais-valia. Efetivamente, o Alqueva poderia ter ajudado e poderá, acredito, ajudar muito mais o desenvolvimento da agricultura, nomeadamente no Alentejo. Mas a agricultura não é só a agricultura de regadio. E não nos podemos esquecer da agricultura de sequeiro. E é esta que também, e com o surgimento do Alqueva, só pensamos na água que é importantíssima, não é? A água é fonte de vida e sem água não nasce nada. Mas a agricultura de sequeiro tem ficado muito, muito esquecida. Temos que criar alternativa para os agricultores tem a agricultura de sequeiro, nomeadamente bacias, reservas de água. Nos anos de seca, os agricultores não têm pastagens, não conseguem alimentar o gado. Atenção, muitas explorações estão a ser abandonadas, nomeadamente na região de Castro Verde, Alustrel. Não nos podemos esquecer da agricultura de sequeiro, não nos podemos esquecer da pecuária, que também é muito importante e também é um grande motor de desenvolvimento da região.
Pois bem, fica concluída essa questão na perspectiva do Chega. Ana Paula Pereira, para a IEL, o que representa a Alqueva e por onde deve passar o seu futuro?
Bem, nós consideramos que
que o Alentejo é a agricultura. Desde sempre que o Alentejo tem sido um dos motores do país relativamente à agricultura, e isso é inegável, seja por quem for. Alqueva tem tido um papel fundamental no desenvolvimento da agricultura nesta zona mais interior, mas Santa Clara também tem o seu papel no desenvolvimento da agricultura na região mais litoral do nosso distrito. Em primeiro lugar, só referir aqui a questão de ser fundamental para a iniciativa liberal apostarmos nos transvases da água do norte ao sul do país, exatamente para evitarmos de alguma forma que determinadas zonas do país sofram com seca, enquanto as outras todas estão a deitar água para o mar. Pronto, tal e qual como estamos a fazer do roxo para a rocha, fará todo o sentido ligar a rocha a Santa Clara, que fica ali a meia dúzia de quilómetros, e a partir daí também ligar Santa Clara ao Algarve, que é uma das zonas que está em maior perigo de seca no nosso país. Depois aqui falar um bocadinho da questão do sequeiro, abordando só a questão de temos que desburocratizar o licenciamento de charcas e reservas aquáticas para as pessoas conseguirem de alguma forma alimentar e produzir em sequeiro. Em relação à imigração, que é um tema que nos é muito caro aqui neste distrito e na minha zona em particular, eu considero que a agricultura foi fundamental para trazermos mais pessoas para a nossa região, e todas aquelas pessoas que queiram vir trabalhar, que devem ser muito bem recebidas por todos nós. É graças a essas pessoas, por exemplo, que temos mais escolas abertas, mais possibilidade de termos serviços públicos de qualidade, porque nós somos poucos nesta região. E continuaremos a ser poucos se estas pessoas não se conseguirem cá fixar e se de alguma forma não respondermos às suas necessidades, que são tal e qual como as nossas, ter um país onde possam ter melhores condições de vida. Portanto, considero que é fundamental criar condições para os nossos jovens se fixarem na nossa região e cá habitarem e constituírem família, e considero ainda também fundamental que essas famílias que vêm de África e que vêm do Sudeste Asiático cá se consigam fixar, de forma a que eles próprios tenham também melhores condições de vida. Eu sou filha de imigrantes, portanto este assunto para mim é muito caro. Não considero que tenhamos só chamado pessoas que não vêm para cá trabalhar ou que venham ser traficadas por outras pessoas. Temos
no
exemplos...
próprio povoamento da região, Alqueva, deixa também...
Precisamente. Nós temos pessoas, imigrantes, a trabalhar não só na agricultura, mas já a trabalhar na hotelaria, já a trabalhar na restauração, a trabalhar em escolas, e são fundamentais para que consigamos de alguma forma melhorar sustentavelmente a nossa região.
Muito bem. Fica esta questão por parte da Iniciativa Liberal. Fausto Tomás Fialho, como é que o LIVRE vê Alqueva?
Bom, para o LIVRE, a barragem de Alqueva, sim, até tem sido um fator de desenvolvimento muito importante. Assim como foi a barragem de Santa Clara para o Odmira, aqui a visão para Santa Clara é um pouco mais grave, devido à grave escassez de água que temos vivido, que o Alqueva não enfrenta esse problema de momento. Para o LIVRE, o grande problema são as culturas intensivas, que têm-se instalado de forma, digamos, severa, e que vêm, esgotam os solos, esgotam os recursos, e daqui a 5 ou 10 anos vão embora, e o que fica é um deserto. Portanto, para o LIVRE o que é necessário é começar a investir em modelos mais de uma agricultura mais sustentável, incentivar a agricultura de pequena escala e a agricultura familiar, e que este tipo de agricultura seja capaz de respeitar a biodiversidade da região e que não destrua habitats como os olivais intensivos fizeram em muitas zonas do nosso país, e do nosso distrito em particular, e que protejam e que promovam uma coexistência pacífica entre a agricultura, a fauna e a flora autóctone e selvagem. Deste ponto de vista, sabendo que o Baixo Alentejo é propenso a períodos de seca prolongada, no LIVRE acreditamos que é preciso desenvolver um programa de ação nacional do combate à desertificação, com um prazo para já de 2030, mas já com uma perspectiva de futuro mais adiante, até 2050, e também acreditamos que, de maneira a garantir que a economia baseada na agricultura que é forte no nosso distrito, é necessário voltar a incentivar e a reestruturar a rede nacional de cooperativas agrícolas como um modelo de desenvolvimento económico mais sustentável para o nosso distrito.
Um modelo mais cooperativo, então?
Sim, sim. Sim, um modelo mais cooperativo e não ter uma perspectiva meramente empresarial de chegar, explorar e depois abandonar. E em conversas particulares que tenho tido por aí com pessoas que trabalham nestes setores, dizem-me que já há a possibilidade de muitas empresas saírem num breve período de tempo, porque estão a chegar ao limite e não vai haver essa perspectiva de poderem continuar aqui a exercer a sua exploração agrícola.
Mas com este avançar que ainda vai havendo, a Alqueva já está a esgotar? É essa a perspectiva?
Não, o Alqueva não é tanto o caso. Aqui referia-me mais a Santa Clara, à barragem de Santa Clara, porque aí sim a extensão do regadio neste momento já não consegue garantir que se faça uma utilização de água em grandes níveis para certo tipo de produtos, como é o caso de framboesas e frutos vermelhos, que sabemos que consomem muita água. Bom, infelizmente que não chegou ainda a produção de abacate, porque aí vimos o... Já chegou? Mas pronto, ainda não se massificou, porque aí vimos o mau resultado que deu para o Algarve e esperemos que isso não venha a acontecer em grande escala na nossa região.
Muito bem. Fausto Fialho, do LIVRE. João Dias, Alqueva, o que representa para a CDU, o que perspectiva a CDU? Sei que defende a questão da diversificação de culturas, mas por onde deve ir a Alqueva?
Bem, Alqueva foi um projeto reclamado pelo PCP desde a primeira hora da década de 50, quando ele foi pensado, mas depois foi sucessivamente adiado até do tempo da ditadura, porque os grandes latifundiários não o queriam, achavam que não servia a nossa região. A partir de 75 foi possível arrancar com o projeto, tendo sido concluído depois, como já aqui foi dito, até pelas mãos de Guterres. Mas o PCP saudou a conclusão da Alqueva. Agora temos que olhar para o modelo agrícola que nós temos. Nós, de facto, quer seja a Alqueva, quer seja no país inteiro, nós não temos uma produção agrícola devidamente planeada. E a Alqueva falta de planeamento. Deveria de existir planeamento. Que culturas, aliás, a Alqueva tem uma coisa que todas as obras desta dimensão, e muitas mais pequenas, também têm, que têm declaração de impacto ambiental. Tem uma avaliação, um estudo de impacto ambiental. E no estudo de impacto ambiental previa não ir além dos 30% de culturas permanentes intensivas e superintensivas. Neste momento, só de olival, da área do perímetro de rega, porque o perímetro de rega vai já muito mais além disso, são 150 mil hectares, já vai muito porque tem precários. Neste momento já ronda os 170 mil hectares e crescendo, e deveria já ter sido concluído muitos blocos de rega, onde estamos aqui na Vidigueira, um que está por concluir, Moura, Póvoa e a Marleja também está por concluir, e outros mais no distrito de Évora. Alqueva está neste momento num problema que, não tendo esse planeamento, nós vamos só imaginar, era se todos os agricultores, por sua opção, quisessem só produzir olival, poderíamos ter estes 170 mil hectares só, porque nada o impede, nem nenhuma regras estão criadas, nem apoios para produzir outras culturas. Portanto, o que falta é muito planeamento, falta que a Alqueva corresponda àquilo que ele deveria responder, que é a necessidade da produção agrícola, corresponde desde logo ao Designo Nacional de Soberania Alimentar e Produção Nacional, diversificada, porque nós não podemos pôr os ovos todos no mesmo cesto. E o problema que agora temos, e aqui até a lei do mercado não funciona, não é? Se nós somos sedentários em mais 170% de azeite, e contudo vimos o preço do azeite subiu este ano. Portanto, a população não compreende como é que nós temos cada vez mais olival, mais azeitona, e depois temos o preço do olival a subir, porque não está a servir as necessidades nacionais.
Aponto a responsabilidade da Espanha, que é o líder.
Alqueva deveria ter uma produção
uma produção de tal maneira planeada e pensada, aliás, todo o país deveria ter essa agricultura, o próprio Ministério da Agricultura, através das suas estruturas, deveria avaliar quer o perfil de produção de cada área, o perfil de agricultor e dar incentivos e apoios à produção em função das necessidades nacionais. E isso não está feito. Nós defendemos sempre Alqueva, o problema, vamos lá ver, ainda este ano se passou, nós sabemos que estamos confrontados com períodos de seca cada vez mais longos e nós estamos preparados para esses períodos que já sabemos que é assim, de 3, 4, 5 anos, em 10 anos vamos ter 6, 7 anos de períodos de seca. Agora, o que é que nós temos? Muitas vezes temos as barragens cheias, como aconteceu este ano, no Norte Alentejano e mesmo em Alqueva tínhamos condições, tínhamos água, não tínhamos era como fazê-la chegar aos agricultores, porque hoje cada vez mais a diferença é entre quem tem acesso à água e quem não tem. Quem tem acesso à água consegue produzir 6, 7, 8, 10 vezes mais. Quem não tem acesso à água quase que nem consegue produzir. Porque o problema que aqui temos é o baixo preço pago ao produtor e é a garantia de escoamento dos seus produtos. Mais, ligação monte...
Para concluir, da,
ligação, isto, falar em 2 ou 3 minutos em problemas tão complexos é difícil, não é? Ligação rocha ao monte da rocha, nomeadamente através da barragem do Roxo. Obviamente, há anos que o PCP... Não há 5, 6, 7. Há mais de 10 anos que o PCP fala disto. Finalmente, agora, parece que em 2025, vamos a ver se isso se conclui. Um problema também, captação de pouca chance. É evidente que o Algarve está com problemas, mas o Alqueva daqui a pouco não consegue alimentar tantas necessidades do país. Nós temos que ter outros investimentos também noutras bacias hidrográficas e depois há aqui um problema que ninguém fala, mas é a possibilidade de Espanha vir buscar água ao Alqueva. Esta muito é uma situação, é o investimento público que foi feito para servir à agricultura nacional e outra coisa é o nosso investimento público que foi feito para servir os agricultores espanhóis. Temos que pensar isso, se é esse o caminho que queremos autorizar.
Muito bem, João Dias, fica essa ideia central que referia, que é a questão da falta de planeamento. Nelson Brito, o que representa a Alqueva para o Partido Socialista, este crescente regadio, a chegada à rocha, o que futuro, que proposta do Partido Socialista?
Em primeiro lugar, deixe-me só dizer, Marco, os baixos alentejanos reconhecerão o papel do Partido Socialista em Alqueva e mais não direi sobre isso. Primeiro de tudo, Alqueva, que está conduzido aqui no debate para a questão da agricultura, mas temos que ver este empreendimento como fins múltiplos em 5 áreas que são essenciais. Energia, ambiente, aquilo que é, de alguma forma, o consumo humano, o abastecimento humano, indústria, porque já está ligada à Sines e os projetos mineiros também têm ligação indireta, mas Alqueva, e agricultura. E na agricultura, e sobretudo para a região, este número é importante, 3,5 mil milhões a 4 mil milhões de euros é hoje a nossa capacidade em termos de produção para a exportação. E muito devemos ao setor mineiro, também ao setor turístico, mas muito devemos ao setor agrícola e muito devemos, obviamente, à disponibilidade de água no território. E esse Alqueva constitui, diria eu, e continua a constituir o maior desafio e, ao mesmo tempo, a maior oportunidade que temos no território. Oportunidade porque está a permitir uma revolução agrícola, nomeadamente onde há água e no território do Baixo Alentejo, porque há uma transformação, há hoje uma capacidade produtiva da região, muito por fruto da Alqueva, mas por outro lado também, aquilo que me parece importante é também essa capacidade de produção que está a ocorrer do ponto de vista da disponibilidade dessa mesma água. Mas tem desafios. Desafios enquanto reserva de água, que é finita, mas também desafios enquanto aquilo que é uma agricultura que cada vez mais deve procurar sustentabilidade ambiental e, por outro lado, também um desafio naquilo que é os fenómenos migratórios que a mão de obra que a Alqueva permite e que traz e que tem trazido a esta região. E, por isso, aquilo que é uma oportunidade é também um desafio. E diria que o maior desafio também, que alguém já aqui falou, é que a Alqueva não seja só o aumento da capacidade produtiva, mas que permita também aquilo que é o aumento da capacidade transformativa, porque é ele que deixará o valor acrescentado na região. E depois, por outro lado, é importante, porque já temos essa distinção hoje no Baixo Alentejo, que é o Baixo Alentejo que tem água de Alqueva e o Baixo Alentejo que não tem água de Alqueva. Isto é muito importante que nos próximos anos seja um desafio, nomeadamente para essa parte do território. Almodóvar, Castro Verde, Ourique, Mértola, Sul de Serpa, Campo Branco, apanhando concelhos também como uma parte do Conselho de Alvestrel. Há hoje um desafio para esses homens e essas mulheres que teimam em querer fazer a nossa agricultura de sequeiro, aquilo que é a pecuária, que também que tem uma manifestação maior nesta parte do território, e que esses têm que haver uma valorização maior. Eu diria que tem que haver até uma solidariedade em termos daqueles que são os mecanismos da própria PAC para dentro de Portugal, entre aqueles que têm a oportunidade de ter água e que desenvolvem a agricultura, é dito por empresários agrícolas que confessaram-nos também já esta visão para aqueles que são, e não só no ponto de vista de produção e olhar para esta gente no território como produção, mas por outro lado também é que esta gente nestes territórios, nestes concelhos que eu disse, é coesão territorial. Estes territórios só mantêm habitantes, só combatem a desertificação se nós tivermos atenção que há uma atividade que teima em manter-se nestes territórios, através da agricultura, através da pecuária, que é muito importante, não só do ponto de vista económico, mas também do ponto de vista da coesão territorial. Precisamos e que temos que combater como um instrumento que temos que combater precisamente essa desertificação. Bem, neste momento, só para lhe dizer, porque é um número importante, são 440 milhões de euros que existe, precisamente em investimento feito e que está programado para ser feito à volta da agricultura e da água, precisamente à volta da Alqueva, não só na visão agrícola, mas também na visão de abastecimento através das empresas águas públicas do Alentejo. E por isso é um investimento fortíssimo, muitas das vezes pode passar desapercebido àqueles que nos ouvem, mas que tem sido feito ao longo dos anos e que permite precisamente hoje a ligação de Roxo-Rocha, aquilo que é os blocos de rega de Cuba, Vidigueira, e que permite e que deve, já alguém aqui falou, e é muito importante que venha a concretizar precisamente Moura-Póvoa e a Marroeja, que é uma velha ambição daquele território e que, de alguma forma, essa injustiça, porque é assim que tem que ser dito, tem que ser reparada num próximo ciclo governativo. Essa muito questão. Bem.
Fica esse repto do candidato do Partido Socialista. Meus senhores, estamos no final. Vamos ter de avançar para o apelo final. Vou ter que recorrer mais uma vez ao nosso sorteio inicial, que ditou que o candidato da AD, Gonçalo Valente, seja o primeiro a ter este apelo final, que naturalmente será uma última mensagem. Gonçalo Valente, um minuto neste apelo final, porque votar na AD?
Caros Bastos Alentejanos, temos nas mãos uma das maiores decisões políticas de sempre e a maior dos últimos anos. Esta mensagem vai para todos aqueles que estão descontentes e revoltados com o Partido Socialista. Tem razão. O Partido Socialista empobreceu-nos a todos, não protegeu quem mais precisou, abandonou a nossa região e desiludiu quem confiou neles. A revolta e o descontentamento devem ser transformados em mudança, e essa mudança só a alternativa democrática pode protagonizar. Não desperdicem o vosso voto. Os últimos deputados eleitos merecem ser penalizados pela sua subserviência ao partido em detrimento da região. Quem quiser mudar deve fazer valer a importância da sua escolha e não pode correr o risco de uma vitória do Partido Socialista. A desilusão não nos deve cegar. Dê-me uma oportunidade para mostrar que somos muito maiores do que aquilo que achamos e que, com um projeto transformador, mobilizador e com muita ambição, é possível termos um Baixo Alentejo melhor.
A intervenção final de Gonçalo Valente, o candidato da Aliança Democrática. Segundo o sorteio, Fausto Camacho Fialho, do LIVRE. O porquê de escolher o LIVRE no próximo dia 10?
Dia 10, votar no LIVRE é dar um reforço à democracia, é votar num contrato com o futuro que o LIVRE apresentou e que promove um desenvolvimento mais sustentável, mais equitativo e mais justo para o Baixo Alentejo. É garantir que não há uma maioria de esquerda, uma maioria absoluta de PS ou da AD, mas que dá uma maioria de esquerda que promete trazer mais progresso, trazer mais justiça e mais equidade social para o nosso Baixo Alentejo. Votar dia 10 no LIVRE é votar pelo futuro.
Muito bem, fica esse repto, ainda, apesar de ter 30 segundos. José Esteves, do Bloco de Esquerda, o porquê escolheres o Bloco no próximo domingo, 10 de março?
No dia 10 de março, todos nós vamos escolher a nova Assembleia da República. Vamos resolver um problema criado pelo Partido Socialista e pela sua maioria absoluta, a instabilidade política. Vamos eleger 230 deputados, três dos quais pelo distrito de Beja. Devem ser eleitas três forças políticas. A isso chama-se pluralismo. Entre elas deve lá estar o Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda apresentará soluções para a acessibilidade, para a ferrovia, para a saúde, para a educação, para os salários e para as pensões. O deputado do Bloco de Esquerda pelo distrito não se submeterá a outros interesses que não os interesses do Baixo Alentejo. Nós estamos lá para lutar. Vota Bloco de Esquerda, a força da mudança. Nós estamos cá para lutar, para fazer o que nunca foi feito.
Fica esse apelo final ao voto do Bloco de Esquerda. Candidato Luís Coentro, do PAN, o porquê de no próximo dia 10 de março votares no PAN?
Ora, num minuto apenas, nos 50 anos do 25 de Abril, nós pensamos que o Distrito de Beja precisa de participação ativa dos cidadãos, precisa de uma agricultura sustentável, precisa de mobilidade sustentável na região, precisa de fixar médicos no distrito e, por último, precisa de recuperar os ecossistemas naturais da nossa região, muitos deles já perdidos.
Muito bem, fica esse último apelo, ainda com alguns segundos. João Dias, da CDU, este último apelo ao voto, o porquê de escolher a Coligação Democrática Unitária no próximo domingo?
No próximo dia 10 de março, está na sua mão escolher o deputado que melhor pode defender os interesses da nossa região. O Distrito de Beja não é um distrito pobre, é um distrito que tem sido empobrecido pelas políticas que sucessivamente nos têm levado a um esquecimento. É este esquecimento que nós precisamos contrariar. E o PCP e a CDU, na Assembleia da República, têm tido um deputado que tem sido essa voz. A voz do descontentamento, mas a voz que luta pelos interesses da nossa região, do nosso povo. No dia 10 de março está na sua mão escolher o deputado que melhor defende a região.
Muito bem. Fica o repto da CDU neste último apelo. Dou palavra agora ao candidato Nelson Brito, o porquê de escolher o Partido Socialista no domingo?
Votar no dia 10 no PS, no Baixo Alentejo, significa a palavra compromisso com a região, mas por outro lado também aquelas que são as três palavras que devem marcar o ciclo governativo que deriva do dia 10. A exceção daquilo que ainda não foi feito, a produção e a continuação do apoio à produção de uma região que é hoje das regiões que mais produzem para ou no país, e também cuidar, precisamente, aquilo que é o elemento que tem que continuar a ser reafirmado em áreas fulcrais como a saúde, como a educação e como a assistência social neste território. E aquilo que, de alguma forma, tem ocorrido até o dia de hoje, que terminamos precisamente o périplo por todo o distrito, é que os baixalentejanos pedem-nos por uma voz maioritária que a AD, que o PSD não regresse ao poder. E por isso só com o voto no PS é precisamente essa vitória que os baixalentejanos nos pedem, para que não haja precisamente um novo regresso àquele que foi, de alguma forma, um período de tão má memória para esta região.
Fica o apelo do Partido Socialista nesta última intervenção. Ana Paula Pereira, da Iniciativa Liberal, o porquê de escolher a IEL no próximo domingo 10 de março?
Bem, votar na Iniciativa Liberal é votar na mudança que os begenses merecem e precisam. Há largos anos que elegemos deputados cujo designo é esquecer a região de onde vêm e de onde são eleitos. E está na hora de dizermos não a vivermos numa região que não potencia o nosso desenvolvimento social e económico de forma sustentada, e uma região onde os nossos filhos não têm as mesmas oportunidades de todos os outros. Na Iniciativa Liberal, nós lutamos pela defesa da saúde, quer a resposta seja pública, privada ou social. Nós queremos a liberdade de escolher onde os nossos filhos podem estudar. No dia 10 de março devemos todos votar Iniciativa Liberal.
Muito bem. Fica esta última nota da IEL. Para fechar, neste último apelo, candidata Diva Ribeiro, do Partido Chega. Porque é que se deve escolher o Chega no próximo domingo?
No dia 10 de março, votar no Partido Chega é votar na verdadeira mudança. Votar no Partido Chega é eleger um deputado que seja a voz de todos os baixalentejanos. É eleger um deputado que faça uma política de proximidade. Um deputado que transmita confiança e transmita também aquilo que os baixalentejantes querem, que é esperança de um futuro melhor. Votar no Partido Chega é votar na mudança, e volto a dizer, na verdadeira mudança, a única mudança que fará a diferença no nosso país.
Muito bem, fica este apelo final ao voto também do Partido Chega neste final de debate. Resta-me agradecer a todos os candidatos que estiveram aqui connosco. CDU, Chega, PS, Bloco de Esquerda, PAN, Aliança Democrática, Livre e Iniciativa Liberal. Obrigado pela presença, pela participação, por este pluralismo democrático que a Rádio Vidigueira tentou também levar a quem nos acompanhou em 90FM, em www.radiovidigueira.pt ou através da nossa página de Facebook. Fechamos aqui o nosso ciclo, o nosso contributo para a discussão democrática, política, partidária nestas eleições legislativas 2024.